naquele lugar guardava um segredo. Há mais de 1000 anos.
Eu ouvi falar nesse lugar que eles falam de cinema o tempo todo. Mas eles descobriram e vão me matar.
Nesse verão, só existe um lugar quando o assunto é cinema. cinemacomrapadura.com.br.
Seres Rapadura em todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o Júlio de Filho. E no programa de hoje nós vamos falar sobre Era Uma Vez em Hollywood. Estamos aqui com o Tiago Siqueira.
Júlio de Filho, Quentin Tarantino me deu vontade de assistir todos aqueles episódios de séries falsas que ele fez ali pro filme.
Muito bem, Roger Motonari.
O que é o Brad Pitt, 55 anos, em cima do telhado sem camisa?
Meu Deus do céu, mano. Porra. Eu transpirei, mano.
Vai tomar banho. E olha, Maria, isso é uma vergonha pra todos os homens.
Eu quase desço a escadinha do cinema e vou lamber a tela. Catiuxa Barcelos.
Jurandir, como acontece aqui uma vez por mês, esse é mais um cast que estou gravando doente.
Tudo bem.
Porém, não estou triste.
Tá, o checklist tá corretíssimo.
Tá, exatamente.
Olha só, gente, vamos falar sobre o 9º filme de Quentin Tarantino, esse diretor amado pela população. Inclusive, nós temos aqui um histórico de podcast sobre Quentin Tarantino, recomendando aqui pra você ouvir a edição número 315, chamada Quentin Tarantino Tapes, que a gente faz uma biografia pro Quentin Tarantino. Inclusive, esse podcast ele tem um negócio que ele é genial, que é o seguinte: a gente dividiu o podcast em fitas cassetes. E aí, é basicamente um assaltante, ele faz um assalto, ele rouba essas fitas cassetes e ele vai no carro em alta velocidade, ele vai pegando aleatoriamente, ele coloca uma fita dentro do toca-fitas e aí toca um bloco sobre um filme específico do Quentin Tarantino. Pode ser qualquer um. O podcast é todo em fora de ordem. Do nada começa a falar de um filme mais recente, aí o último filme é comentado no meio, e aí o primeiro filme é comentado por último. É a ordem que ele vai pegando lá do saquinho dele e colocando toca-fitas. É um podcast bem legal sobre o Quentin Tarantino, Rapadura Cast 315. Só pra lembrar, fizemos esse podcast na época de lançamento do Django Livre, né? Lá em 2012 pra 2013. O Rapadura Cast 451 fizemos sobre Os Oito Odiados, novo filme do Quentin Tarantino na época, lá em 2016. Tarantino sempre chega ali no começo do ano. Esse ano tá sendo bem diferente, né? Do filme chegando no meio, né? Basicamente no verão. Rapadura Cast 451 sobre Os Oito Odiados, podcast muito bacana, sobre o oitavo filme do Quentin Tarantino. E aqui nós vamos falar sobre Era Uma Vez em Hollywood, obviamente com todos os spoilers desse filme. Se você não se importa, considerando que é um filme que é baseado em uma história real, né? Inspirado talvez em história real. Mas é Tarantino, né? Você sabe, né? Tarantino traz aquelas surpresas maravilhosas. Um filme com um elenco maravilhoso. Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Margot Robbie. E muitas homenagens ao cinema. Olha quem está de volta aqui no Rapadura, rapaz. Nossos amigos e parceiros da Uninassal. Finalmente de volta.
Exatamente. Hoje a gente vai falar da campanha do vestibular para o segundo semestre de 2019, desse ano, né? E agora, eles estão empregando aí um lema que é o jeito mais inteligente de vencer. Eu gosto.
Que lema fantástico.
Eu gosto de ser inteligente em relação às coisas, certo? Aquela se acha muito inteligente. E aí, dentro desse universo, eles estão trazendo várias escolhas inteligentes que um aluno pode fazer, entendeu?
Sim.
Tem facilidade de pagamento.
Isso é bom.
Transferência do seu curso atual pra Uninassal e ainda ganhar desconto com isso.
Caraca, aí é vantagem.
Então, vou dizer,
vantagem.
Viu? Vou dizer. Se não fizer isso aí, tá vacilando.
Sim.
Professores renomados, estrutura muito moderna, porque a Uninasal é muito massa. Cursos que são reconhecidos pelo MEC e pelo mercado. Biblioteca virtual com mais de 6 mil livros.
Caraca!
E material didático digital gratuito.
Excelente!
É, não mesmo, pra brincadeira não.
E, Kátia, você pode escolher do jeito que você quer. Fazer a faculdade presencialmente, frequentando as aulas na unidade da Uninasal mais perto de você. Ou então, à distância, no conforto do celular.
Cara, sério, muito bom, muito bom. Já falamos aqui que talvez façamos cursos, hein?
Ó, Uninasal tá oferecendo vários cursos de tecnologia totalmente atualizados e conectados com o mercado.
Cara, ó, seguinte, eles oferecem game design,
gosto,
coding, data science, digital security, empreendedorismo digital, service design e muito mais.
Tudo com preços absurdamente inacreditáveis.
Verdade.
E com descontos absurdos para novos alunos e para quem transferiu o seu curso para a Uninasal.
Verdade, ó, essa oportunidade aqui, ela não pode ser perdida. Então, ó, não perde tempo, acesse o link que está na postagem desse cast. E, cara, aproveita essa oportunidade para entrar na faculdade, para fazer um curso e mudar a vida, né, Juras?
Exatamente. Corre, menino! Uninasal e RapaduraCast juntos mais uma vez. É isso, vamos falar sobre Era Uma Vez em Hollywood agora, aqui no RapaduraCast.
Eu sou o Diego Casagrande, de Sorocaba, São Paulo. E bem-vindos ao mundo espetacular do cinema.
Rapadura Cast.
Look, just put them in the wardrobe, all right? What's it gonna hurt? Then if you need them, you got them, all right?
And then they gotta have a conversation with that wardrobe assistant, and man, she's a bitch. I just don't. Please, look, Randy,
I'm asking you to help me out, man. If the answer is no, the answer is no. Not no with excuses.
Hey, man. This ain't a Andy McLaughlin picture, you know? And I can't afford to hire a bunch of guys that smoke cigarettes and sit around talking to each other all day on the chance that I might use them.
I got a 4-man team here, Rick. If I need more than that, I got to get it approved. And, you know, I got to look after my dudes.
Hey, and if your dudes were a better match for me, I'd say, oh, okay, you got me. But that's not the case, and you know it. He's a great match for
me. Yeah,
no. Hey, you could do anything you want to him. Throw him off a building, right? Light him on fire. Hit him with a Lincoln, right? Get creative. Do whatever you want. He's just happy for the opportunity.
Rick?
Yeah.
I don't dig him, and I don't dig the vibe he brings on a set.
Uma vez em Hollywood, Quentin Tarantino aqui contando a sua fábula hollywoodesca,
hollywoodiana. Sua carta de amor,
inclusive,
A Cidade dos Anjos.
É o primeiro filme do Quentin Tarantino lançado pela Sony. A Sony é essa empresa amada nas redes sociais atualmente do mundo.
Só que não. Eu fico me perguntando se esse comentário vai envelhecer bem.
Pra vocês verem, né, cara? Meu Deus.
Isso é pautado na época que tá saindo.
E você sabe que ele fez um leilão, né, pra que a Sony comprou esse filme aí.
Exatamente.
Ele jogou no mercado e falou, quem me quer? Quem
é porque
quer?
Foi na
e
época dos problemas lá com Harvey Weinstein, né? Ele tinha lançado todos os filmes dele com a Weinstein Company. E aí, por causa lá dos problemas com Harvey Weinstein, ele falou assim, não lanço mais meu filme com vocês. Quem quer lançar meu filme?
Eu acho que não foi bem não lanço mais meu filme com vocês, não. Foi tipo assim, gente...
Não dá, né?
Infelizmente, não vai dar mais. Vejam bem a posição que vocês me colocaram.
A Weinstein Company quebrou. Ano atrasado, a gente tava falando de um filme chamado... Nossa, peraí, deu um branco.
Siqueira não é mais um mesmo, gente. Siqueira passou dos 30 anos.
O que tá acontecendo com Siqueira, hein?
Passou dos 30?
Pronto. É o filme lá do Jeremy Renner e da Elizabeth Olsen. Sem ser Vingadores.
Os cabelos começam a cair.
Terra Selvagem. Pronto. Terra Selvagem.
Eu ia dizer o jogo do amor.
Ele tá... Sabe o que eu acho? Eu acho que o Siqueira tá andando muito comigo, cara. E ele tá ficando esquecido. Nós estamos gravando junto demais, Kira. Tá complicando você.
A Weinstein Company... A Weinstein Company tinha produzido um filme chamado Terra Selvagem, com Jeremy Renner e Elizabeth Olsen.
O filmaço.
O filmaço tava
sendo... Que poderia ter chance forte no Oscar, inclusive, né?
Uhum. E aí estouraram as denúncias e as condenações do Harvey Weinstein, né? Então, o filme acabou sendo esquecido. Tarantino, obviamente, sabia que isso ia rolar e começou a fazer o leilão lá de quem ia fazer o filme dele. É, a Sony foi quem ganhou, mesmo sabendo que o filme tem um custo alto e sim, seria um filme censura R. Ou seja, era um filme que não tem tantas chances de recuperar seu investimento apenas a bilheteria. Mas Tom Rothman foi lá e pagou a aposta e disse, olha, queremos Tarantino. Então,
é pra prêmio, né?
É
pra prêmio, Sicas. É, os filmes do Tarantino, você pode, se você avaliar aí as bilheterias dos 9 ou dos 8 filmes, 9 filmes dele, todos têm bilheteria baixa, assim. Não,
ah, mas não tem história. O filme, mas custou 90 milhões, já faturou 120 nos Estados Unidos, tá de
não,
boa.
Então, sim, eles se pagam até, mas eles não são um estouro de bilheteria, não é filme de bilhão, de 400 milhões.
Eles são fortes em premiação, tipo, isso. Tarantino, todo mundo conhece o nome do Tarantino, por mais que... Porque hoje em dia a gente fala muito em bilheteria por causa de grandes fenômenos que estão surgindo, principalmente
todo dono Marvel, de hamburgueria é conhece Tarantino, entendeu?
Exatamente, doido. Todo mundo conhece Tarantino.
Todo mundo conhece, é verdade.
Toda hamburgueria, toda loja de camisetas.
E olha, o filme só tá em cartaz na época que a gente tá gravando esse podcast há 27 dias. Estreou recentemente, na época que a gente gravou esse podcast, no mercado internacional. E já tá com 182 milhões na bilheteria.
Então, muito baixo.
Já faturou o dobro? Então já tá no lucro. Tá de boa.
É, já tá
bem
já
no lucro,
já.
Cara. Já tá bem no lucro. Já paga o filme e algum eventual processo, né? Que vem aí.
O certo é que uma das coisas mais interessantes é que o Quentin Tarantino, ele não gosta de trabalhar com efeitos especiais, né? Ele usa o mínimo possível, às vezes quase zero. Ele usa o... Obviamente que fala assim, ah, o Tarantino não trabalha com tecnologia. Não, ele trabalha aquela correção de cor, né? Aquelas coisas que não, naturalmente acontecem, né? Quando você vai passar pelo processo de edição e pós-produção e tudo mais. Mas efeitos visuais, essas coisas, são uma coisa que o Tarantino não gosta de utilizar. Ele utiliza sempre efeitos práticos em quase 100% dos seus filmes. E outra coisa, Quentin Tarantino filma em película, ele não filma em digital. Ele filma em rolo, em 35mm, inclusive.
Por que falar rolo?
O que é isso?
Eu tô com a garganta boa. Aí eu tô com a garganta boa, eu posso fazer que nem o Galvão Bueno.
Esfrega aí na cara.
Ronaldinho! Ele filma... Inclusive, tem uma curiosidade aqui, que o Quentin Tarantino, quando ele filma sem rolos, ele sempre faz uma festa. E normalmente os filmes do Tarantino têm 10 milhões de horas de filmagem, né? Então ele faz muitas festas. E essas festas são tudo com tequila, Deus, e tudo mais.
E é tudo, tipo, quer dizer que ele filma rolos a mais só pra ter... Desculpa pra fazer festa,
é
isso?
É
mais
isso. É isso.
Olha, eu não entendo.
Deixa eu ver uma curiosidade aqui, Siqueira, Rapidex. Duração de um rolo de 35mm.
3 10 segundos. Ou 20 minutos, não é?
11 minutos. 11 minutos.
Caraca, ele filma... Meu Deus, mano. 4 horas. Divide aí.
Caraca, é muita festa, doido. É muita festa. É por isso que eles não precisavam nem maquiar aula, mas de cá pra
não, 4 horas, eu digo, né? Eu digo que assim, 4 horas foi um corte inicial, uhum, do Era Uma Vez em Hollywood, que ele a ideia dele era lançar esse de 4 horas, aí o pessoal sempre tem que falar assim, ô Tarantino, é assim, cinema... Não é assim que funciona, entendeu?
As pessoas precisam urinar.
É, exatamente. Você quer que as pessoas saiam durante o seu filme? Faça isso, né? E aí ele teve que diminuir pra 2 horas e 49 minutos.
Tanto é que teve gente da galera dele que foi cortada do filme, como o Tim Roth, e ele... Ah, mesmo assim, vou botar o nome do Tim aí. Mas ele tá cortado. Coloca aí, entre aspas. Tim Roth, entre aspas. É. Cortado. Agora é o seguinte. No último longa dele, Os Oito Odiados, o Tarantino, ele fez o seguinte. Lançou o filme pro cinema, beleza. Só que lançou também uma versão mais longa no Roadshow. É uma versão especial para ser exibida em cinemas premium.
Sim.
É, além disso, depois, essa versão foi transformada em uma minissérie para a Netflix americana. Lembrando que aqui no Brasil tem sempre. No Brasil e no resto do mundo tem essa questão dos direitos autorais e tais, mas como tudo nos Estados Unidos é mais centralizado, então foi pra Netflix, a Netflix lançou lá e tal, tá disponível pra quem quiser ver. É, na Netflix americana, obviamente. É, eu não duvido que a mesma coisa seja feita aqui em Era Uma Vez em Hollywood. O filme ele tem uma montagem, uma estrutura narrativa bem diferente. Ele não utiliza a estrutura de 3 atos, que é normal de Tarantino, sim, não fazer mesmo essa utilização. Mas aqui ele divide a estrutura em 3 dias. O filme se passa em 3 dias de 1969, acompanhando 3 pessoas diferentes no decorrer desses 3 dias. A gente tem o Rick Dalton, que é o ator vivido pelo Leonardo DiCaprio. A gente tem o Cliff Booth, que é o dublê do Rick Dalton, vivido pelo Brad Pitt. E a gente tem a e a gente tem a Margot Robbie vivendo essa versão ficcionalizada da Sharon Tate. O filme acompanha o que, que essa galera faz durante esses 3 dias, sendo o último dia, o fatídico dia 9 de agosto de 1969, no qual aconteceu o crime em Cielo Drive, onde membros da família Manson chegaram na casa da Sharon Tate e mataram todo mundo.
Siqueira, um aplauso aqui, Siqueira. Você deu um excelente resumo do filme, excelente, Siqueira.
É
isso aí.
É importante dizer que esses dias não são seguidos, tá? Porque o Siqueira falou de um jeito que parece que são não 3 dias seguidos, não é? Não é isso. Na real, se tem um time skip grande, né? Porque seguidos. A gente tem aqui uma gravidez. Que assim, ainda não chegamos nessa parte da tecnologia.
Tem um período de 6 meses de diferença ali, que ele fica no, na Itália, né, fazendo filme.
Uhum.
É, isso aqui não são 3 dias não, isso aqui, tá inventando isso aí. Tá?
São 3 dias.
3 espaços.
Ele passou 6 meses lá na Itália.
São 2 dias seguidos e depois o 3º dia, mas o grosso do filme se passa durante esses 3 dias. A narrativa in loco do filme.
Sabe quanto tempo passa Vingadores Ultimato? Não sei, só uma pergunta. Não estou falando.
Uma pergunta retórica que ficou sem resposta.
Exatamente. Olha só, deixa eu dar só uma curiosidade aqui. Tarantino, ele lançou Bastardos Inglórios, ele tem 2 horas e 33 minutos. O Django Livre tem 2 horas e 45 minutos. Os 8 Odiados tem 2 horas e 48 minutos. E aqui, o Era Uma Vez em Hollywood tem 2 horas e 41 minutos. Não é uma média, assim, de 2 horas e meia pra frente, né? E nesse meio tempo, ele lançou aquele Kill Bill, o inteiro caso sangrento, que são os 2 filmes juntos. Ele lançou
não numa... foi lançado. Ele anunciou 500 mil vezes e não lançou.
Mas tem uma versão aqui que saiu em algum lugar aí, hein? Em 2011, saiu aí em alguma exibição especial com 4 horas e 7 minutos.
Ele anunciou e não lançou.
Muito triste, Tarantino. Fake news, né?
Fake news. Denuncia.
E aí o seguinte, uma coisa importante de se falar é que esse título, Era Uma Vez em Hollywood, né? Depois do que o Siqueira falou ali sobre a história, é muito curioso porque a gente pode separar em vários momentos aqui, né? Era uma vez em Hollywood, era uma vez, né, 3 pontos, Hollywood, que abre imagem que você quisesse fazer milhões de séries, né, tipo assim, uma era uma vez na China e fazer um... Nossa, bem que ele, ultimamente ele não tá muito legal com a família lá do Bruce Lee, não, né?
Não mesmo.
E aí...
Não mesmo.
E a gente vai falar isso daqui a pouco. Mas ele podia fazer, ele podia contar outras histórias, né, outros causos de Hollywood, ou até do cinema de uma forma geral, do cinema italiano, cinema francês, ou de onde ele quisesse falar. Mas o Era Uma Vez aqui tem homenagens, né? Homenagens a Sérgio Leone aí. Sérgio Leone, o mestre do Western Spaghetti, né? Que fez lá aquela trilogia maravilhosa, Trilogia dos Dólares, lá com Clint Eastwood, que é muito referenciado ali com o Rick Dalton, né? Quando ele vai fazer uma sequência de filmes, né? Na Itália, porque ele tá sendo desconsiderado aqui. Aqueles 2 filmes maravilhosos do Sérgio Leone, né? Era Uma Vez na América, né? E Era Uma Vez no Oeste, né? 2 filmes bem referenciados com esse título. E, obviamente, o Era Uma Vez de uma fábula, né? Ele tá contando uma história que é baseada em fatos reais, já que a gente tá vendo a Sharon Tate, o ano de 69, o ano que aconteceu o Woodstock. Inclusive, a gente tinha um preview de que esse filme seria sobre o ano de 1969, né? A gente pensou, caraca, a gente vai ver a viagem do homem à lua, foi em 69, a gente vai ver alguma coisa de Woodstock e tudo mais, e tá tudo meio, né, de background, assim, não aparece quase nada disso.
Eu achei,
né,
isso muito legal.
Eu acho que ele tá falando de mudanças, na verdade, né, de tudo, das grandes mudanças que ocorreram em 69, com o negócio da TV aparecendo muito forte, e, na verdade, um estilo de TV caindo e um novo estilo começando, porque ele não fala só sobre cinema, né? Eu achei isso bem interessante, ver o Tarantino não falando só de cinema. Ele resolveu falar de TV também, porque, inclusive, você tem ali uma filmagem imensa de uma série de TV que tá acontecendo ali durante o filme, né? Durante todo o segundo ato, entre aspas, do filme, é sobre essa série de TV, as filmagens de um ator ganhando confiança e tudo mais. Ele aborda TV, ele aborda música, ele aborda comportamento e tal. Mas falando dessa parte do título do filme, é uma coisa que até me deixou, assim, emocionado quando eu vi, porque, assim, eu assisti o filme todo. E aí no final, quando ele consegue a chance dele, através de algo que ele mudou da nossa história, né? Que é o assassinato da Sharon Tate e tal. E aí ele teria uma chance de fazer um filme do Polanski por conta disso. Quando aparece, de repente, eu tinha na minha cabeça o título do filme. Eu fiquei ali 2 horas e meia de boca aberta assistindo aquilo que, né, que o Tarantino, ele brilha, né, na tela, cara. O que ele bota lá, as imagens, a trilha sonora, os atores, tá todo mundo muito incrível e tal. E aí, tipo, o título do filme me sumiu da cabeça. Quando vem aquele final dele adentrando ali o portão fechando, e aí, Era Uma Vez na América. Cara, eu tô arrepiado de falar. É muito... Em Hollywood, né? Uma Vez na América. É que a gente tá tão acostumado Era Uma Vez na América. Cara, é emocionante, porque assim, ó, olha o que,
não aconteceu, o que poderia aqui, ter, não, sido.
Cara, foi muito emocionante.
É isso, tudo que você viu, não é muito emocionante, cara?
Quando ele abraça a Sharon Tate, cara, eu não tô sério, sem exagero.
É demais.
Meu olho encheu d'água, cara. Porque é muito... É uma possibilidade muito gostosa de você acreditar, sabe? Que poxa, poderia ter acontecido isso, sabe? Que bom que ela, tipo, você vê ela feliz, você vê ela confortável, abraçando ele, ele conseguindo a chance dele, ele entrando, tipo, na vida dessas outras pessoas que estavam até então, né, só ali vizinhos a ele, que ele ficava falando, ó, qualquer dia desse acontece uma coisa e eu me cruzo aqui com eles e pronto, eu vou estrelar aí um filme Polanski e tal.
Exatamente.
E cara, que massa. Essa é muito Tarantino isso, né, de pegar uma coisa... que poderia acontecer e fazer dela uma coisa fantasiosa que a gente gosta de assistir, por mais que não seja muitas vezes pacífico, né? Vide Xoxana queimando o cinema lá.
Ele transforma uma história violenta, até uma coisa violenta, num conto de fadas, né? Ali no final você... Cara, eu acabei de assistir um conto de fadas e eu não tinha percebido isso. E uma coisa que o Tarantino faz também, que é isso, ele faz em todos os filmes dele, que a violência une as pessoas, né? Não sei se vocês perceberam. Se você pensar em todos os filmes dele... a violência acaba unindo as pessoas de alguma forma, entendeu? E isso acontece aqui de uma... os amigos, os grandes amigos iam se separar, a violência junta eles de volta. Você tem os vizinhos que nunca se falaram, de repente por uma questão de ego, uma questão
orgulho,
de se importar,
né,
um com o outro, tal. De repente o orgulho, de repente a violência uniu esses caras, entendeu? E a violência poderia ter evitado uma violência maior, uma escalada de violência. Então, quer dizer... É a cabeça do Tarantino, a cabeça dele totalmente torta e maluca, fazendo com que as coisas fluam da maneira dele. Mesmo que você... não sei vocês, mas eu fiquei o filme todo assim... Ah, o final ele vai mudar, ele não vai ter a Sharon Tate e tal. Mas aí quando vai chegando mais pro fim, eu tava pensando, cara...
Ele vai fazer igual.
Eu acho que não
pois
vai rolar.
Eu tava eu acho que ele não vai rolar pensando nisso. E tipo, quando ele começa a colocar os horários lá no último dia, eu fiquei, ai não.
Vira basicamente uma corrida contra o tempo. Porque a gente sabe o que vai acontecer, a gente sabe o horário que vai acontecer.
Não, isso aí,
mas
Siqueira,
a gente não quer Siqueira, que aconteça.
Isso aí, cara, é uma aula de como fazer pessoas se angustiarem. Por quê? Meu Deus, foi uma angústia sem fim. A cada timestamp, né, que passava, aí passou essa hora, depois outra, e eu ficava, meu Deus do céu, bichinha, o que ela tá fazendo? Ela tá com calor, alguém deu um gelo pra ela, pelo amor de Deus, ela vai morrer hoje.
Coitadinha.
Deixa ela feliz, não deixa essa mulher sofrer. E aí, tipo, meu Deus do céu, ele tá focando muito nela, ele tá dizendo, tipo, os últimos momentos dela, como é que ela ficou e tal, ela vai morrer. Aí, tipo, desespero, né? E aí... Não, acontece tudo, Siqueira. Só sabemos o que vai acontecer quando a droga da porta abre. Ah, meu Deus do céu. Olha que
eu fiquei surpreso, porque o Rick Dalton, ele vai encarar, né, os asseclas lá da família Manson, né? E aí eles estão no carro, e aí ele vai encarar, e ele brabo. Eu pensei, na hora assistindo assim, caraca, vou matar ele. O Rick Dalton vai morrer agora. Porque não é possível. E ele afugenta, né, a galera?
Não, até porque se trata de uma pessoa acordada, se trata de uma pessoa alerta, que tá lá, viu os caras e consegue identificar o carro. Então, nesse ponto, o plano dos caras vai pro ralo. Não. A questão aqui é a seguinte. A gente tem dois filmes do Tarantino, que ele utiliza a violência de forma catártica. De forma de pegar as pessoas que foram, de algum modo, injustiçadas, que foram, de algum modo... humilhadas, e usar a violência pra dar a volta por cima. Isso aconteceu em Bastardos Inglórios, isso aconteceu em Django.
Sim.
Aqui, a gente tá lidando com uma carta de amor do Tarantino à indústria, a uma época específica de Hollywood e a uma cidade. Esse foi um crime que marcou muito Los Angeles. Vocês viram que o pessoal lá vivia com os portões eram abertos quase o tempo todo, o pessoal tinha acesso lá. Quem já foi em Los Angeles sabe, e quem assistiu um filme chamado... É o filme da Sofia Coppola com a Emma Watson. Kat, tu que é fã dela, tu lembra, né?
Bling,
é o
Bling Ring. Bling Ring.
Que ela tá até de cabelo Bling escuro, assim. Nossa, muito linda.
A galera daquele filme, do Bling Ring, que aliás também é baseado na história real, entrava nas casas facinho, porque nenhuma tava trancada.
Eu fico assistindo esses então, filmes, pessoal, e pensando assim, se tivesse muro, ia estar tudo bem. Tá tudo bem.
Essas casas não tem tranca, tanto é que você vê que o Tex lá pede para as meninas circundarem para localizarem lá uma porta que esteja aberta, porque geralmente tá. Então, é uma cidade que confiava muito. Então, foi fácil, era fácil ter acesso a essas casas.
Não à toa, né, Siqueira, com esses assassinatos reais, né? Eles, uhum. O termo fim da inocência, ele se aplica em muitos conceitos para Los Angeles, né? Não só pela morte de pessoas importantes de Hollywood, uma delas a Sharon Tate, como o, assim, cara, a nossa cidade está perigosa, né? Uhum. A gente tem que tomar cuidado aqui. Eu acho que a construção que o Tarantino faz é muito legal, porque eu ouvi muita gente falando assim, eu não gosto de assistir esses filmes que são lambeção de saco de Hollywood, mas eu acho que o Tarantino, ele sempre foge um pouco desse estereótipo de vamos falar só de Hollywood, ele fala de cinema, né? O Tarantino, ele gosta de homenagear o cinema. E aqui ele faz questão de mostrar dualidades. Por um lado, você vê um Rick Dalton, do Leonardo DiCaprio, que é um ator que sempre faz vilões em seus papéis, né? Em suas séries, em seus filmes. Inclusive, tem um personagem do Al Pacino, né? Que é meio com a gente, assim. Ele fala assim, cara, tu vai ficar conhecido pra sempre como o cara que apanha do mocinho. Tu quer isso pra tua vida? E ele começa a se questionar, né? Como ator, se ele quer isso pra carreira dele e tudo mais. Ele tá bem desanimado, ele já tá bebendo muito, sabe? Ele já tá cansado disso tudo. Do outro lado, você vê uma jovem atriz que tá começando a carreira e ela tá radiante. Você olha pra Sharon Tate, ela tá brilhando, sabe? E eu acho que é uma puta homenagem a ela, né? Quando ela vai assistir um dos seus primeiros filmes lá no cinema e ela vê a reação das pessoas com a atuação
e
dela.
É ela mesma, e é a Sharon Tate.
Exato, o Tarantino coloca na telona, ela assistindo, a Margot Robbie assistindo, né, como Sharon Tate, e aí na telona tá passando o filme real, né, da Sharon Tate. Né?
É muita confiança no próprio casting, né, cara? E funcionou muito bem.
Ela tá muito parecida.
Ela tá muito parecida. Conseguiram maquiá-la de um jeito que ficou bem parecido. Óbvio que, assim, você consegue entender ali no final das contas que não é a Margot Robbie que tá ali. Tanto é porque depois ele coloca aquelas cenas que ela tá treinando com o Bruce Lee, aprendendo a coreografia do negócio do filme. Isso. E aí tem uma diferença relativamente clara, né, entre as duas, apesar de ele escolher colocar a Sharon Tate ou a Margot Robbie mais de lado ali pra não criar esse estranhamento tão grande entre uma cena e outra. Mas eu achei de um respeito tão, tão grande, sabe? Isso de, olha, vamos colocar a Sharon mesmo. Isso aqui, sabe? A família dela vai assistir. As pessoas têm que se lembrar do legado dela. Ela era brilhante.
As joias, né? As joias que a Margot Robbie usa, né, pra fazer a Sharon Tate são joias da Sharon Tate de verdade, né, Siqueira? A irmã dela, né, que doou as joias pra ela usar no filme todo, né?
Agora, Juras, é engraçado porque em determinado ponto do filme, você vê o Rick Dalton conversando com um colega ator, e ele fala, pô, você quase foi escalado pra fazer o Fugindo do Inferno e o McQueen acabou entrando no filme. Nesse ponto, o que é que o Tarantino faz? Ele exibe trechos de Fugindo do Inferno, colocando o DiCaprio no lugar
do DiCaprio
/ Rick Dalton no lugar do Steve McQueen.
Ele usa o efeito especial aí, inclusive.
Isso, e nesse ponto... muito. Isso, e nesse ponto fica perfeito. Você mal consegue notar a diferença, até por conta da falta de, entre essas, qualidade do TV, rolo, né, de filme exibido ali.
Isso. Você só encontra se você estiver procurando exatamente isso, Siqueira. Se você não souber do que se trata, você não vai... Não tem estranhamento nenhum.
Não vai.
Acho que o único estranhamento é porque o rosto do DiCaprio é muito contemporâneo, né? Pra estar nesse tipo de filme. Aí você olha meio estranho assim, dele, mas tirando isso, tá perfeito.
Não, o rosto dele é muito conhecido e você não consegue colocar ele dentro daquele longo.
Isso.
Mas ele tinha tecnologia pra inserir digitalmente a Michael Robbie ali dentro do Arma Secreta contra o Matt Helm.
Não, mas ele queria fazer uma homenagem.
Ele escolheu não fazer.
Ele quis homenagear mesmo ali.
Exatamente.
A Sharon Tate. Primeiro que ele coloca a Sharon Tate dentro do filme como uma verdadeira anjo. Ele é um anjo dentro. Assim, literalmente, você tem uma iluminação
em cima dela. Um anjo na cidade dos anjos.
É, você tem uma iluminação, exato, ela brilha, como o Jurassic falou, ela brilha durante o filme mesmo, né? Uhum.
Mas não é, mas Rogério, isso não é algo que só o Tarantino achava, mas Hollywood, se você pesquisar qualquer livro que fale sobre a Sharon Tate, qualquer documentário, todo mundo falava disso, que ela era aquela jovem atriz que era idolatrada e querida por todo mundo, sabe?
Uhum. Mas até naquela cena do próprio cinema, a moça que tá ali, a bilheteira, na bilheteria, ela não reconhece a Sharon Tate. E uhum. ela não perde a paciência por nenhum minuto. Ela até acha engraçado isso. Olha,
ela tá ali, empolgada. É um dos primeiros filmes dela, cara. Ela tá ali, cara. Poxa, ela fica feliz, cara, com o cara do cinema falando: ah, você tá no filme.
Ela é tão... Sabe a pessoa nova? Nova naquilo ali, que tá apaixonada ainda pelo que tá fazendo, que tá deslumbrada ainda porque as pessoas gostam do que ela faz. Ela tá tudo menos estragada pela indústria. Ela tá...
despreocupada, Kate, ela coloca os pés em cima da cadeira, o pé
exatamente,
sujo.
Exatamente, tipo, sabe?
O pezão preto.
Mostrando que ela não é uma figura hollywoodiana fabricada, que ela é um ser humano, que ela é natural. Ela chega naquela festa da Playboy e ela age assim, como uma jovem que tá feliz de estar na festa. Ela conhece todo mundo olha pra ela, ela chama a atenção de geral.
Sim.
E ela tá tranquila, tá no elemento dela, né? Você vê que ela tá confortável naquele papel de ser uma atriz de Hollywood e ser a esposa do Roman Polanski de um jeito que é refrescante, sabe? Você vê a Margot Robbie ali no papel da Sharon Tate e você fica, cara, não tem como não gostar dessa menina, não tem como não querer ser amigo dela, não tem como não admirar a personalidade dela.
Gente, é uma personagem de um filme do Tarantino que não xinga. Ela não fala um nome feio, até quando vai falar... Ela não fala filme pornô, ela fala Dirty Movie. Ela é muito pura. Ela é a representação basicamente de tudo que existe de bom dentro daquele universo. Nisso, o Tarantino, ele escolhe ela como um avatar de uma era inteira. Quando ele coloca o Cliff e o Rick para serem indiretamente os guardiões dela, e a Brand, a gente não pode esquecer também da Brand, né, obviamente, ele tá colocando que os personagens dele estão salvaguardando toda aquela era inteira.
E aqui
como se a Era de Ouro continuasse pra sempre, né?
Exato.
Como se os anos 60, o Paz e Amor continuasse pra sempre, assim, é bem legal mesmo.
É como se, como se a essência...
O Paz e Amor dos não, hippies.
Não, é porque eles odeiam hippies.
Eles odeiam os hippies, exatamente.
Mas é como se a essência do cinema, da paixão por cinema, pela arte e tudo, permanecesse viva, que é uma coisa que o Tarantino sempre faz questão de enaltecer nos seus filmes, né? Ele sempre coloca a arte acima de tudo. Eu acho que a gente tem que dedicar um bloco aqui pra falar do Rick Dalton, do Cliff, Leonardo DiCaprio e Brad Pitt, que, caraca, brilham demais nesse filme, né? O Leonardo DiCaprio, ele eu tava na fila, né? Fila do ingresso. E aí, tinha pessoas atrás de mim aí falaram o seguinte diálogo. Preste atenção aí. Olha, tá passando esse filme aqui, Velozes Furiosos. Vamos assistir e tudo mais aí. Não, eu quero ver o Rei Leão e tal. Aí uma menina falou assim: ah, eu quero ver esse aqui, Uma Vez em Hollywood, é do Tarantino. E aí, ela disse assim: mas quem é que tá nesse filme? Ela disse: não, tá o Leonardo DiCaprio. Ela disse assim: Leonardo DiCaprio? Aquele menino que só fez Titanic?
Meu Deus.
Meu Deus.
E aí a Mariana, a gente chocado, né? Meu Deus do céu, caraca, DiCaprio? DiCaprio é assim, não um dos melhores atores dessa geração aqui.
Essa menina, ela tava dormindo nos últimos 15 anos, né?
Exatamente. Mas,
será que isso não é, entre aspas, um elogio também? Se você for pensar bem? Porque é um cara que ele entra tanto nos papéis que fica difícil de você
reconhecer,
distinguir aquela imagem de Leonardo DiCaprio que a gente
tinha. Não, pelo amor de Deus, mano. Ave Maria.
Ela só não sabia mesmo. O que acontece? Que tá tudo bem.
Só no meio. Até o GIF do Great Gatsby.
É um dos GIFs mais usados, cara.
Do Great Gatsby levantando a taça. É um dos mais usados por aí, né?
É um dos memes mais populares que tem. Mas, cara...
O do Lobo de Wall Street, eu não sei como é que memes aí.
O Lobo de Wall Street tem vários, ele dançando e tudo, fazendo...
Mas assim...
Ele mordendo a mão.
Mas claro. Beleza, Django, ninguém cara, é obrigado a conhecer isso aí, só deixando claro.
Gentleman, you had my curiosity, now you have my attention.
Mas vamos tomar isso com um elogio pro DiCaprio, então.
Não, sim.
Vamos tomar, sim, porque se você for pensar bem, depois do Titanic, ele não faz mais papel... em que ele é o cara do sex appeal ali no filme.
Tem,
o
Prenda-me Se For Capaz, ele tem um pouco disso.
Ah, não, mas...
Aviador, ele tá bem bonitinho, sabe?
Mas você não compra que ele é um moleque ali? Você consegue comprar que ele é um moleque, cara. Tem muita atuação ali.
Claro.
Vamos fazer aqui um experimento, certo? O DiCaprio trabalhou com o Baz Luhrmann, trabalhou com James Cameron, Scorsese. Trabalhou com... É, trabalhou com Boyle, Danny Boyle, Scorsese. Trabalhou com Scorsese, trabalhou com Spielberg.
É muito bizarro, a pessoa não conhecer isso é muito bizarro. Eu não consigo empatizar. Eu não acho que ninguém seja obrigado trabalhou a saber tudo Nolan. Que todo mundo fez.
Clint Eastwood.
Mas eu acho que tem limite.
O cara trabalhou com os melhores diretores do mundo. Eu não tô exagerando, eu não tô usando hipérbole, mas ele trabalhou com os melhores diretores do mundo. Sério, até o regresso que ele ganhou...
Maravilhoso,
finalmente ganhou o Oscar. Por mais que o Inharito seja um cara com um pedante, com o nariz empinado, não dá pra não dizer que ele não é um dos melhores diretores do mundo, porque ele é.
É, e então, ele tá maravilhoso no filme, inclusive.
Pois é. Então, não dá pra dizer que o cara é foda. O cara é foda. Ponto.
O Leonardo DiCaprio é foda e ele tem... Ele tem uma coisa que deu muito certo ele com o Brad Pitt, porque ambos têm uma veia cômica que não é muito explorada nos filmes que eles fazem, mas quando é mostrado, você vê o quanto eles são bons.
É.
Porque o DiCaprio, ele tá demais, mas o Brad Pitt nesse filme, ele tá sambando, sabe? Ele tá se divertindo. Como a gente não viu o Brad Pitt se divertindo há muito tempo, eu acho que só quando ele fez, sei lá, 11 Homens e um Segredo, quando ele tava com o George Clooney, que era uma dupla maravilhosa, Brad Pitt e George Clooney, que eram amigos, inclusive na vida real, são amigos até hoje. E o quanto ele se divertia,
é,
né?
Ele parece,
sei lá,
ele
quando a gente trabalhou
também. Bastardos também tem.
Bastardos e Glórias. É, o Tarantino. O Tarantino meio que conseguiu. Acho que os irmãos Coen, naquele Queime Se For Capaz. Queime, não.
Queime Depois de Ler.
Queime Depois de Ler.
Queime Depois de Ler.
Tu mostrou dois filmes aí, cara.
Mas tu lembra do Queime Depois de Ler, que ele tá bem divertido, ele tá tipo um professor de academia e tudo mais.
É porque ele faz um imbecil no filme.
Exato, mas ele tá bem engraçado. No Bastardos Inglórios, ele tem uma... É engraçado o jeito dele, né, e tudo. Inclusive aquele Gorlami, né?
Gorlami.
Ele foi italiano.
Enzo Gorlami.
Exato.
Buongiorno.
Isso. É maravilhoso o que o Tarantino conseguiu achar no Brad Pitt, sabe? E é que ele repete... Só que o personagem dele, ele tem uma sombra, né? Que não é muito... A gente não consegue decifrar muito essa sombra, né? Ele faz o dublê, né, do Leonardo DiCaprio. E o Tarantino é foda, porque ele conta a história sem falar, às vezes. Ele vai deixar, ele é o dublê, motorista, faz tudo do DiCaprio, né? Ele deixa o DiCaprio em casa, o Cliff, né? O Cliff não, o Rick, deixa o Rick em casa, na mansãozinha dele lá e tudo mais. E aí o Cliff pega seu carrinho que tá estacionado na casa dele lá, que é um carrinho bem simplesinho. E aí o Tarantino mostra 2-3 minutos de uma Los Angeles, ele coloca uma música pra tocar, né? A trilha sonora maravilhosa do filme também. Ele coloca a música pra tocar e o Cliff não tem nenhum diálogo. E ele vai basicamente pro lado, a periferia de Los Angeles. Que é ele mora num trailer.
Perto do aeroporto, cara.
Escondido, ele com a cadela dele, sabe? Mas ainda assim, de boas. Mas mostrando que Los Angeles tem vários lados, né?
Sim.
Tem vários lados. Tem um lado rico, tem um lado Los Angeles, um lado glamour. E tem um lado das pessoas comuns, né?
E tem um detalhe aí, que ele mora atrás de um drive-in.
Exato.
Ele mora...
Tanto é que quando a câmera vai... E olha, preciso falar disso. A câmera do Robert Richardson é incrível, mas me lembro de falar sobre isso. Mas quando ele chega lá, a câmera vai passando por cima, vai mostrando o drive-in, tocando aquela musiquinha que o Tarantino coloca no início dos filmes deles, por exemplo, Kill Bill. Mostrando que a atração principal vai começar. E a câmera vai e chega e mostra o trailer do Cliff. Você tem lá aquele trailer bem simples, os equipamentos de
musculação
do Cliff, a motocicleta e o carro. Chega lá dentro do apartamento, do trailer, não tem quase nada, é bem simples, tem uns gibis, tem umas action figures antigas, mostrando que ele gosta realmente da cultura pop, ele gosta de estar dentro, inserido desse meio rodinho.
Mas...
Então pra ele, queira, ele tá absolutamente de boa.
Mas uma coisa que ficou muito clara ali, que é uma... Assim, né, eu pelo menos vi como uma metáfora muito clara. Ele faz literalmente isso, de colocar o... Ai, o Cliff. É porque eu sempre confundo Cliff e Rick. Oi, Rick. Ele faz essa coisa de colocar o Cliff na parte de trás do cinema. A parte obscura do cinema. Tanto da indústria quanto do cinema em si. Justamente por causa desse drive-in que o Rogério falou, né? Ele tem uma vida que é completamente destoante com a vida do Rick. Que é uma vida que ele, querendo ou não, vive pelo menos umas 10 horas por dia ali, enquanto ele tá fazendo tudo ali pro Rick. E que é bizarro, né? Ele mostra essa diferença muito clara na hora do carro. Ele solta o carro do Rick, pega o carro dele que tá todo sujo, tipo, mal pintado e tal, mais velhinho batido, e tal. Uhum. E aí sai por Hollywood, né? Sai pela cidade e tal, conhecendo uma Los Angeles que a gente não conhecia e acaba aí, cara, atrás do cinema. Que... Nossa, demais.
Uhum. É.
Não, eu acho que... a ideia do Tarantino eu acho que foi essa. Você tem uma atriz em ascensão, você tem um ator em decadência e você tem o cara que é o Cliff, que é o cara que basicamente ele trabalha
bastidor,
na indústria, trabalha lá dentro, ele tá inserido, mas ele não faz parte desse mundo glamouroso. Ele não vive o glamour.
Isso, será que isso também não dá pra entender como uma, entre aspas, uma crítica de que as pessoas que trabalham, que tem muita gente que trabalha pro cinema, pra você ver aquele espetáculo e tal, e que não tipo, não recebe o reconhecimento
macho,
necessário.
O Rogério,
quem realmente aguenta o tranco.
Um dos primeiros diálogos do filme é uma entrevista que o Rick e o Cliff estão dando, e aí o apresentador pergunta assim, o que é que um dublê faz? Ele diz assim, tá vendo um ator aí, né? O ator não pode se machucar. Então, por isso existe um dublê pra se machucar por
não,
mim.
Não, e nessa parte aí eles perguntam assim, quer dizer então que o seu trabalho é segurar o tranco das coisas dele, tipo assim, segurar a parte pesada da vida dele, aí o Brad Pitt olha e diz, você pode dizer que sim, porque é literalmente isso, cara. Ele segura o tranco da vida dele lá nas telas, ele também ajeita a antena dele quando tá com problema, ele faz tudo, né?
Dirige porque o cara perdeu a carteira.
Exatamente.
E tudo mais.
Agora, gente, vamos analisar aqui esses novos filmes do Tarantino, certo? Me digam uma história de amor existente dentre esses nove filmes que seja melhor do que Cliff e Rick.
Bromance fantástico.
Eu não tô falando só de bromance, tô falando realmente de amor. Pode não ter fisicalidade, sexualidade, etc, mas a maior história de amor de todos os filmes do Tarantino até agora, e lembrando que a gente tem Kill Bill, que é a história do se desola basicamente por conta de um love affair.
Não
foi realmente
amor,
entre Cliff e Rick.
É melhor que amor.
Mas existe um love... Mas olha, a melhor história de amor que o Tarantino contou em toda a sua filmografia, e olha que eu adoro a história que ele conta em Jack Brown, foi realmente aqui entre Cliff e Rick.
Sim. É porque quando a gente fala amor, as pessoas já falam logo que é o amor romântico, né? E aí o amor, ele tem várias camadas, né?
É, o amor isso. Fraterno, o amor... Uhum.
De brotheragem, mas dois amigos. Duas pessoas que cresceram juntos e estão trabalhando juntos e estão sempre juntos e continuam juntos, sabe?
Tanto quando ele fala assim. Cara, bromance não é isso?
Mas tanto que ele fala assim. Não tem uma hora que o DiCaprio fala assim, o Rick, ele fala assim, não vou ter como te pagar ele. Sabe, ele é meio que.
Beleza. E essa cena é basicamente. Pô, se você assistir qualquer filme de romance, é quando o cara tá terminando com alguém.
Sim.
É uma cena de terra.
Nessa cena aí, o Cliff, ele se mostra uma pessoa realmente muito cheia de amor, né? Porque ele diz assim, olha, não vai dar pra fazer isso, eu vou ter que guardar o meu dinheiro e investir pra eu poder viver dos lucros e tal. E aí o Cliff olha e diz assim, Rick, é uma ideia muito boa essa. Tipo assim, você vai me lascar, minha vida vai acabar, só Jesus sabe o que eu vou fazer daqui pra frente. Não sei, tô solto no mundo. Mas que ideia boa, você tem mesmo que investir.
E você tem que cuidar da sua esposa, você tem que começar a sua família e tal. É um amor completamente abnegado que o Cliff sente pelo Rick. Até porque o Rick é a única pessoa que segurou a barra do Cliff depois que rolou aquela história, entre muitas aspas aqui, porque o filme não dá a entender exatamente o que aconteceu, mas a gente chega às nossas próprias conclusões.
Então,
da morte da esposa do Cliff, né?
Exatamente. Você pode entender aquilo como o que aconteceu de verdade, uma parte do que aconteceu de verdade, porque ele não termina a cena, como as pessoas imaginam que deve ter sido, ou como ele pensa que foi. Cara, é muito interessante o jeito que ele faz isso, assim, porque você... Se ele botasse o cara como um assassino, você não ia torcer por ele no resto do filme. Mas ele também não queria que você imaginasse que esse cara é um santinho, entendeu? Então ele bota essa dualidade absurda, ele joga isso na sua cara, né? Com uma cena que não tem fim. Aí você fala, cara, e agora? Será que esse cara fez isso mesmo? Será que é só o que as pessoas falam? E eu acho que tem um pouco a ver com aquela história que aconteceu em Hollywood. Não tem uma história que uma atriz desapareceu no mar e o pessoal ficou...
Ela tava no barco com aqueles outros dois caras que eram atores famosos também, e aí ela morreu.
Um era o cara do Casal 20, se eu não me engano, o ator do Casal 20 e tal. Que eles estavam no barco e ela caiu no mar, eles disseram que era uma tempestade, mas aí ficou Até hoje tem essa...
Não resolvido.
Essa dualidade com essa história. E eu acho que o Tarantino encaixou isso aí também, pra aproveitar.
Por falar em encaixe, por falar nessa cena, logo nessa cena também é dito que o Cliff é um herói de guerra. Pela data, o Cliff já tem seus 40 e tantos, 50 e poucos. A gente infere que aquele foi a Segunda Guerra Mundial. Então, será que o Cliff pode ter encontrado aí um tenente Aldo Rain em algum momento?
Foi a Natalie Wood, viu? A atriz.
Isso.
O afogamento dela é um caso muito famoso nos Estados Unidos, que é muito pesquisado aí pela galera que gosta de crimes não resolvidos.
Mas o próprio Cliff, ele é um personagem que meio que já tá... Sabe a expressão palito queimado, né? É quando aquele palito que já não risca mais, sabe? Ele já tá... O fogo já não vem, né? Ele já tá... Já tá naquela... Já risquei muito esse palito aqui. Já não tenho mais fogo pra dar. E aí, tanto que tem uma participação no filme, né? Quando a menininha lá, a hippie, né? Começa a dar em cima dele e tudo. E ela chega assim... Ah, você quer que eu faça um né? Boquete aqui em você e tudo mais? Aí ele olha assim... A tua idade, hein?
É
alguém que tem a Margaret Qualley, né? Que faz a Pusquete, né? Faz a Pusquete. Que é uma hippie, né? Que depois a gente entra nesse bloco aí dos hippies, né? No filme. Mas aí ele fala assim, qual a tua idade? Aí ela fala, 18. Aí ele, você não tem cara de 18.
Você tem algum
documento? E ele é safo, né?
Não, e ele fala assim, cara, ó, o mundo inteiro tentou me prender minha vida inteira, eu não vou pra cadeia por causa de ti. E assim...
Exatamente.
E olha, fazer isso num filme que tem o Polanski como personagem, eu acho que é significativo, sabe?
Direto do mal.
É o Polanski ali, né? O Polanski, ele faz ele marido da Sharon Tate. Ele aparece pouquíssimo, né? Aparece usando umas roupas bem extravagantes e tudo mais.
Mas ele usava. Pode buscar por fotos do Polanski com... Sim. A Sharon Tate na época, mas aquelas... Acredite, por mais que pareça refúgio de Austin Powers, ele realmente usava aquelas roupas.
E ele tava no auge da carreira também, o Polanski ali, né?
Tinha acabado de sair de Bebê de Rosemary, cara.
Ah.
E a gente tava conversando do antes de começar o cast, eu, Siqueira, que eu ainda acho, que tinha mais coisa do Polanski no filme, no roteiro, talvez um roteiro inicial, que eu acho que o Tarantino tirou. E uma coisa que me indica isso é exatamente essa cena da piscina. Que mostra ele lá na piscina, indo lá tomar o café, e aí depois mostra a Sharon Tate dormindo e roncando, inclusive. Que é a única coisa que tira ela do pedestal de anjo, ela roncando.
Não, pô.
Mas
é pra dizer que ela é humana, entendeu?
É pra tentar humanizar ela. Mas não dá pra humanizar, cara, a Margot Robbie. É
impossível. O pezão sujo ali em cima da cadeira já tava humanizando, tá?
Tentaram, mas não veio, mas não dá.
Tem a tara do Tarantino? Tem, né? O Tarantino adora os pés, né? Mas
dois pés nesse filme aí.
Mas aí, inclusive o Tarantino, só uma trivia aí, ele foi confirmado que a esposa dele, o Tarantino, casou ano passado, e a esposa dele tá grávida pela primeira vez. O Tarantino aí com seus 50 e poucos anos aí vai ser pai. Só uma trivia mesmo.
Parabéns, de todo modo. Rogério, eu discordo disso, até porque você me falou que a participação do Polanski no filme ia ser curta, até mesmo, eu acho que pra evitar polêmicas e tal.
Não, mas ele falou isso depois, não. É porque depois que rolou o negócio, porque a hora que começou toda aquela questão dos produtores lá, dos assédios sexuais e tudo mais, aí voltou a história do Polanski, voltou à tona tudo isso, não sei o quê.
Sempre começaram a pegar no pé. O Polanski não pode pisar sozinho, senão ele é preso.
Não, exatamente.
Eu pensava que a Sharon Tate ia matar o Polanski no filme, inclusive.
É que isso voltou à tona, né? Uma coisa que todo mundo sabe, mas voltou à tona. E aí, principalmente porque teve aquela história da Uma Thurman, que também colocou lá nas redes sociais que ela sofreu um acidente e que foi por culpa do Quentin Tarantino, que não prestou atenção
e numa reclamação dela. E que foi brutal, e que ela até hoje sofre as consequências físicas desse acidente, foi parado o carro porque o Tarantino queria a cena até o final.
Inclusive, cenas iguais que foram feitas em Kill Bill foram feitas nesse filme, inclusive, né?
Mesma tomada, mesmo ângulo, tudo igual.
Mas agora devia ser um carro mais seguro, com certeza.
É, não só com a Margot Robbie, mas também a mesma tomada foi utilizada com o Brad Pitt.
Exato. Mas, então, quando isso veio à tona, aí o Tarantino foi lá e precisou se defender. E uma das coisas que diziam é, vai passar pano pro Polanski no filme, vai fazer filme em homenagem pro Polanski. E aí ele falou, não, o Polanski vai aparecer nada e tal, não sei o quê. Pra mim, ali já tinha roteiro pronto, a gente já sabe que o roteiro tava pronto, tanto que ele já tinha vendido o filme pra Sony. pra mim, ele deve ter... Não que... Talvez o Polanski não fosse o ator principal do filme. Não acho que...
Não seria.
Que seja isso, ou um personagem. Mas eu acho que ele talvez tivesse um pouco mais de abertura, até pra fazer com que as pessoas que não conhecem a história... Tem muita gente... Cara, se o cara não sabe quem é o Leonardo DiCaprio, vai saber quem é o Polanski? Não vai. Então eu acho que talvez tivesse alguma coisa mais de Polanski dentro do filme, pra você entender que atravessar aquele portão pro personagem do Leonardo DiCaprio seria o céu, tá ligado? Ele vai chegar lá, entendeu?
Mas, Rogério, eu acho que isso aí... Eu acredito, assim, a meu ver, o Polanski, ele foi colocado como uma figura importante no filme, certo? Ele foi colocado em uma posição de destaque, foi dito muito claramente ali naquela parte da festa e tal, que ele conseguiu a menina que todos os caras queriam. Ah, é porque ele tá com ela e tem isso e tal. Ele é uma figura que se destaca fisicamente, porque ele tem um figurino que é muito marcante. E aí, ele some, e eu acho que isso também é um ponto positivo da narrativa, a meu ver, porque isso quer dizer, cara, que ele é ausente, ele sumiu da vida dela, ele casou com ela, passou, sei lá, quanto tempo na Europa aí, a mulher grávida lá com o ex-namorado dela.
E ele não tava lá, né, quando ela morreu,
né? De fato, isso aconteceu, ele tava na Europa filmando quando aconteceu o fato.
Positivo, eu não tô reclamando, não, eu acho positivo, eu só... Eu sinto que essa cena, me parece, tá? Isso é pessoal minho, mas eu me sinto que essa cena... parece que ela teria uma continuação. Ela puxa alguma coisa que não vem, sabe qual é?
Entendi.
E aí, mas tudo bem. Eu acho que eles acabam fazendo isso verbalmente, dizendo quem é o Polanski, como ele é importante.
Ah, é, ele fala do bebê de Rosemary, fala da idolatria do Rick Dalton, isso, né?
Sim. Não, e colocar o Steve McQueen lá na festa da Playboy, explicando o triângulo Polanski, Jay e Sharon. Foi uma coisa genial, porque primeiro, explicitou que não era só esses dois que estavam babando pela Sharon, era todo mundo. Ela era apaixonante pra todo mundo realmente adorava a Sharon. E colocar um cara que tava realmente de quatro pela Sharon e botar o Steve McQueen, que a gente tem aquela imagem do cara durão, do cara bruto e tal, dizendo que eu nunca tive chance porque ela sempre gostou desses caras um pouco mais...
Esquisito.
Eu não ia usar esse termo, mas esse é o...
Baixinhos, né?
Os baixinhos de cabelo preto
cara
aí.
Cara de criança com... e tal.
Sabe, é uma coisa que deixa bem claro quem a Sharon é, qual o tipo de cara que ela gosta, qual o tipo de gente com que ela se relaciona. Ela lá com a Michelle Phillips e a Mama, e a Cass lá do Mamas e The Papas, mostrando que ela é uma garota festeira e tal. Isso é sempre... Isso você consegue fazer, mostrar toda a personalidade da... dessa personagem, que a gente tá falando exatamente da atriz, a gente tá falando da personagem que tá sendo exibida lá em Era Uma Vez em Hollywood, com uma economia de tempo gigantesca. É um diálogo que poderia ser expositivo, que poderia soar chato, mas que o Tarantino faz isso de um modo tão elegante, de uma forma tão tão empolgante, até um diálogo simples, mas que você vê que existe dinamismo na forma de mostrar isso.
No caso aqui do Leonardo DiCaprio, ele existe toda uma construção em cima do personagem, porque ele tá precisando de um retorno, né? O personagem, ele tá num momento de se recuperar. E aí tem um diálogo dele maravilhoso com uma menina, né? A Trud, ela tava fazendo uma personagem da série que ele tá gravando, né? E no cenário meio de cowboy e tudo mais. E aí ela começa, né? Ela, o estereótipo da menina que, né, vai se formar em Hollywood, né? Porque ela toda preparada. Não, quando eu tô no set, você tem que chamar pelo nome da minha personagem.
Cara, ela é demais, né? Sério.
Ela tem todo um diálogo assim, né? E aí o DiCaprio tá... O DiCaprio não, o Rick, ele tá bebendo pra caramba, né? Ele sempre tá de ressaca, tá sempre cansado, tá fumando pra caramba, tá tossindo, tá doente, ele tá bizarro. E aí ele começa a esquecer umas falas, e aí ele vai pro camarim e ele fica...
Não, e ele quebra, né, cara?
Pistolaço, ele fala assim, caralho, 20 anos trabalhando nessa porra e tu esquecendo fala? Puta que pariu, começa a quebrar tudo assim. Pô, você não pode errar. Ele se cobrando, né? Assim, você não pode errar. Você é o Rick Dalton, caralho. Você é um puta ator. E ele, né? E ele olhando no espelho, ele falando pra ele mesmo, né? Caraca, tu vai lá e tu não vai errar. Aí ele volta lá.
E essa cena do espelho, juro.
Não, e se tu errar...
O espelho tá olhando pra gente. Tipo, o reflexo dele do espelho tá olhando pra gente.
Exato.
Não, e mais importante, ele olhando pro espelho, ele diz... Se você não acertar todas as falas agora...
Eu dou um tiro na sua cabeça.
Uma bala na sua cabeça.
Exatamente. E aí ele vai...
E do jeito que ele tava,
ele
realmente
arrebenta.
Capaz disso acontecer.
E ele vai e arrebenta. A atuação dele é tão foda. É tão foda. E o DiCaprio brilha, né? E aí a menina chega no finalzinho, né? E ainda fala assim: essa foi a atuação mais espetacular que eu já vi na minha vida. E aí você vê o olhar do DiCaprio,
porque ele... O olho dele enche de lágrimas.
Ele enche de... Que ator maravilhoso, vai se fuder, cara. Que ator, velho. Que ator.
E é por isso que eu digo, quem chegar e subestimar a atuação do DiCaprio nesse filme, tá completamente tantan. O DiCaprio, ele interpreta o Rick Dalton. Mas tem que também tem que interpretar o Rick Dalton interpretando todos os personagens que ele vive durante o filme.
Exato.
Sim.
E bem mal, porque na primeira cena que ele faz, ele tá meio canastrão. Não sei se vocês perceberam.
O último,
ele tá bem canastrão.
Dele, quando ele erra lá e faz aquele último take dele, cara, tá horrível. Tá tipo... É. E o próprio Tarantino disse isso, tá uma versão piorada do William Shatner exagerando.
É, não, tá péssimo. Tá péssimo. E quando ele volta da conversa, ele volta, tipo, renovado, né? Depois da conversa com a menina e tudo mais. Que ator, cara. Que ator. O Leonardo DiCaprio... Não decepciona, é outro cara que não decepciona. É difícil, né? Se você pegar... Você pega um trio desse, você pega um Tarantino, você pega Leonardo DiCaprio e Brad Pitt, aí você... Vamos tentar lembrar os filmes ruins desses caras.
Ah, é difícil, cara. É difícil. E mais, né? E mais aqui, eu acho que o Tarantino, ele coloca discussões dentro do seu filme, a gente já falou de várias delas aqui, mas a discussão sobre dublês, né? Que é uma discussão que tá muito forte em Hollywood, né? Pelos protestos dos dublês, né? Que são... eles estão brigando por categorias em premiações, né, e são extremamente merecido, porque, cara, que os dublês hoje em dia estão sendo cada vez mais exigidos, né, os atores estão ficando cada vez mais protegidos, e aí os dublês têm que se lascar em filmes como Velozes e Furiosos, que é batida de carro toda hora, em filmes como o do próprio Tarantino, que ele não gosta de computação gráfica, e ele gosta de carro em alta velocidade, gosta de explosão, de porrada e tudo mais, precisa de bons dublês, né. Mas o Tarantino sempre foi um diretor que valorizou muito os dublês. Tanto que a Zoe Bell, que era conhecida como a dublê da Uma Turma, ela teve a chance dela lá na Prova de Morte. Tanto que virou atriz mesmo, principal, de vários filmes menores e tudo mais, alguns filmes do próprio Tarantino. E aqui, ela faz junto com o Kurt Russell um casal de dublês.
A participação Kurt Russell pequena, que viveu, né? O dublê Mike lá no
A Prova de Morte,
que era o vilão, o slasher do filme, né?
Exatamente. This is what it is, ok? I said, empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow, or it can crash. Be water, my friend. E aí a gente entra no momento de polêmica desse filme, né? Um dos momentos de polêmica desse filme, que é a participação do Bruce Lee, né? Que está espetacular no filme. A caracterização está espetacular, né? Você olha assim, o Mike Moore, né, ele está igual, trejeito. Tá igual. A forma de falar, se você compara com todos os filmes do Bruce Lee, dos vídeos que ele faz, sabe? A expressão corporal, está igual o Bruce Lee. Só que aí, Tarantino, né? De cara, de antemão, coloca o Bruce Lee sendo, diria, um pouco arrogante na frente lá dos seus amigos lá no set de filmagem, inclusive na frente do próprio Rick, e o Rick desce o cacete no Bruce Lee.
O Cliff, né, o Brad Pitt.
Vai ser um cast todo isso, o Rick e o Cliff.
É dublê, cara, é dublê, mas
o Brad Pitt desce o cacete, ele leva uma porrada, ele fala assim, ah, é isso? Beleza, levanta, e aí quando ele vai dar de novo, ele joga o Bruce Lee no carro e amassa o carro inteiro, mano.
Cara, sabe o que é pior? O Tarantino, ele trabalhou com o David Carradine lá em Kill Bill, ele faz o Bill lá. E o David Carradine, ele, entre aspas aqui, roubou o papel do Bruce Lee na série Kung Fu.
Que é foda,
então,
né?
Pelo amor de Deus. Aquilo que a Shannon Lee fala, que o pai dela ralou pra caramba em Hollywood, teve que apanhar pra caramba, perdeu
papéis. Sofreu xenofobia, sofreu tudo, né?
Sofreu tudo. Então, ela tem uma certa razão.
Cara, Siqueira, eu vou falar a verdade aqui, certo? Eu fiquei com muita raiva nessa hora aí. Eu fiquei com muita raiva. Eu acho que não justifica. O Bruce Lee, ele é um símbolo absurdo de filmes de ação. Se a gente tá falando aqui de um ator, de filmes de ação e tal, cara, qual é a necessidade de diminuir um ícone como foi o Bruce Lee? Não precisa. O filme já é inteiro, assim, se a gente for parar pra pensar, o filme é inteiro sobre caras brancos de Hollywood que são aquelas mesmas pessoas que estavam todos os filmes fazendo todas as coisas. Ele não precisava chegar, pegar o cara oriental, que é esse ícone incrível, porque o Bruce Lee, cara, ele não é só o cara das coreografias de luta, não. Ele é uma, literalmente uma lenda em vários aspectos.
Ele é um mestre, filósofo,
ele,
né?
Ele fazia golpes de coisas, tipo assim, o burro de um palmo dele, né? É. Cara, tem certas coisas que até hoje a gente fica falando sobre isso aí, dizendo, ah, mas isso aí só quem consegue fazer é o Bruce Lee e tal. Se ele queria estabelecer o personagem do Cliff como alguém que é porradeiro, que entra na briga mesmo, que sabe resolver e tal, que ele colocasse ele batendo em outra pessoa, que ele colocasse ele batendo em outro dublê, em alguma outra coisa assim, não precisava ser exatamente o Bruce Lee. Eles colocaram a caracterização perfeita, eles usaram o Bruce Lee como uma fonte de comédia, né, um alívio cômico ali no filme, claramente.
Sim.
E colocaram, reforçaram mais uma vez o estereótipo do que o artista marcial oriental é dentro de Hollywood, que é tipo assim, é o cara que só sabe dar os gritinhos, é uma coisa que é ridícula, que é tosca se você comparar com briga de rua normal, e que a gente sabe que se ele entrar na briga mesmo com uma galera que não tá fazendo artezinha marcial, ele vai apanhar. Eu acho completamente desnecessário, e é até bizarro se você parar pra pensar no histórico do Tarantino com o Kill Bill, cara, que é uma pessoa que, tipo assim, ele respeitou tanto a maneira asiática de fazer filmes, né? A gente pega aquela luta ali da Orenchi, que tem a noiva, né, lutando contra 80 pessoas, tem a Gogô e tal. É estranho que tenha se tornado isso. É estranho que ele tenha que diminuir essa pessoa, que é uma pessoa que, sinceramente, eu não sei por que diminuir. Vocês não ficaram com essa impressão também? Porque eu fiquei pensando, não, cara, isso... a menina, a filha dele, reclamou isso aí. Cara, ela tem toda a razão, ela tem toda a razão, é o legado do pai dela. Quantas pessoas, quantos orientais a gente consegue lembrar hoje em dia que fizeram história em Hollywood, que ultrapassaram todas essas barreiras que a gente falou, cara? Sério.
É, quase.
A gente lembra de Jack Chan, a gente lembra de Jet Li, a gente lembra do Bruce Lee. Quem mais?
Kat, é ainda pior. Se você pensar nessa cena específica, novamente, eu tô falando no contexto do filme,
Sim, claro.
A gente também tem que falar do contexto da vida real, certo?
Sim.
Nessa cena do filme, o Bruce Lee tá elogiando pra caramba o Cassius Clay, também conhecido como Muhammad Ali.
Exatamente.
Dizendo que o Muhammad Ali é realmente um dos maiores lutadores e tal, que, elogiando boxe, dizendo que ele tem elementos de combate real e tal, papapá.
Coisa que o Bruce Lee falou na vida real, inclusive. Existem textos dele falando do Ali.
E nós temos também relatos de produtores que ouviram do próprio Bruce Lee dizendo que em uma luta entre os dois, ele, Bruce Lee, perderia. Ele dizia, olha pra minha mão, é uma mão pequena, de chinês, esse cara ia me matar. Muhammad Ali era gigantesco e bem mais pesado. Então, um soco que acertasse, provavelmente ia quebrar alguns ossos do Bruce Lee.
Cara, mas isso aí pra mim mostra que ele tinha total noção. Ele tinha humildade pra saber o que, que ele ia ganhar, o que, que ele ia perder. Ele tinha noção do corpo dele. E aí ele entra nessa briga aí, desse, tipo, como se fosse um negócio completamente passional.
É, mas essa coisa, Kat, essa coisa aí de ser arrogante não é uma coisa que o Tarantino inventou, né?
Não, o Bruce Lee tem essa fama de arrogante, mas o pior aqui é que o Bruce Lee tá diminuindo, o Bruce Lee do filme tá diminuindo um cara que teve que ir lá pra caramba pra chegar onde chegou, que enfrentou preconceito, enfrentou o diabo pra chegar onde chegou. Ou seja, você tem uma pessoa sendo diminuída dentro do filme que está diminuindo Cicas. Outra pessoa.
Cicas, peraí. Nas declarações que o Tarantino dá, ele diz que pegou essa citação de um livro, de uma biografia da esposa do Bruce Lee, ele dizendo que ele bateria no Cassius Clay, né, no Muhammad Ali. Então ele falou, não, eu não inventei, eu falei, muitas das falas que estão ali naquela cena, eu não inventei, inclusive essa fala do que ele bateria no Muhammad Ali, por exemplo, tá numa biografia, acho que foi na primeira biografia, ele diz, da Linda Lee, que é a esposa do Bruce Lee. E não é de hoje que eu escuto, que eu lendo e tal, eu já ouvi dizer, né, já onde eu li e tal, que o Bruce Lee era um pouquinho arrogante mesmo.
Ele era sim.
Ele era.
E aí, então quer dizer, assim, no filme, entre aspas, tem um empate né? Entre aspas, porque a gente não sabe o que ia acontecer, porque é mais uma cena interrompida.
É.
Eu não consigo ver com tanto desrespeito. Eu acho que é mais uma vez. Eu acho que é mais uma vez.
Na primeira ele deixa. É, vamos ver o que ele consegue fazer.
É, porque ele... Porque
e depois
ele, porque
ele esmaga um carro com o corpo do cara. Não é
então,
uma parte.
Mas, mais uma vez, dizendo que o Tarantino disse, o Tarantino diz o seguinte, que o personagem do Brad Pitt é um boina verde, hiper treinado e tal, e era um cara que já matou, sim, um monte de gente na guerra e que estaria preparado pra um combate corpo a corpo. E a gente não pode esquecer também que existe o MMA, que no começo eram várias categorias diferentes, tinha o cara do Kung Fu, o cara do boxe e tal, Karate, e aí as lutas elas ficavam extremamente desiguais. Então, quer dizer, o Bruce Lee era um ótimo lutador dentro ali da categoria dele. De repente ele pega um cara de boxe, não é um tipo de luta boa pra ele e tal. Eu não querendo defender, porque nem não sou advogado e também não acho tão bacana fazer isso, mas eu acho que o Tarantino aqui, na minha visão, tá? Ele humanizou o Bruce Lee tanto quanto ele humanizou a Sharon Tate, entendeu? Porque hoje em dia a visão de Bruce Lee que a gente tem é de um cara imbatível, invencível, imortal, semideus. É o único cara que bateu no Chuck Norris, cara. Tem noção? Então, quer dizer, ele traz... É claro que ele não fez uma homenagem ao Bruce Lee, muito longe disso.
Ele fez em outros filmes, né? A própria roupa da noiva, aquela roupa amarela, o Jogo da Morte, né?
Total,
a Operação Dragão é muito referenciado nos filmes do Tarantino. Então ele
já referenciou muito. É literalmente ele. É literalmente o Bruce Lee. Eles pegaram uma pessoa pra fazer exatamente ele, se deram o trabalho de falar lá o nome dele, é ele. Eu só acho o seguinte, eu entendo esses argumentos, eu concordo também, teve inclusive essas coisas aí, MMA, galera que lutava essas artes marciais assim, Kung Fu e tal, era humilhação total. Só era esmagado completamente. Os únicos que sobreviveram aí e fizeram a escola foi a galera do Jiu-Jitsu, inclusive brasileiro.
Jiu-Jitsu, exatamente.
Mas assim, eu acho que, não tô dizendo que, meu Deus, estraga o filme, meu Deus, é tudo errado, ai, que horror. Não tô dizendo isso. Tô dizendo que quando eu assisti, eu achei desnecessário. Por quê? O Bruce Lee, antes de tudo, quero fazer um parênteses aqui, se vou falar sobre isso, pra falar sobre o trailer de Era Uma Vez em Hollywood. O trailer de Era Uma Vez em Hollywood fez um trabalho espetacular em apresentar esse filme, porque eu fui pro filme achando que era uma coisa e o filme era outra, porque o trailer, cara, ele é muito de comédia. Muito de comédia. Ele é muito engraçado. O time da edição do trailer é genial, sabe? E o Bruce Lee foi um dos pontos altos do trailer. Que você olhava, meu Deus do céu, o Bruce Lee ficou igual. Que massa. Qual vai ser o papel dele aí? Nas artes de divulgação que eles colocaram em outdoors e tudo mais. Pelos Estados Unidos e tal. Um dos atores que estavam sendo mais destacados era o Bruce Lee. E aí a gente chega no filme. E eu entenderia isso acontecer se ele tivesse outros pontos de destaque. Ele pudesse mostrar a proficiência dele. Que não só ensinando coreografia em cena sem fala para outros atores.
Kati, a gente tem que entender que em 1969 o Bruce Lee não tinha feito absolutamente nada em Hollywood ainda. Operação Dragão não tinha feito. Em Jogo da Morte não tinha feito nada ainda. Ele basicamente só tinha chegado em Hollywood e tava fazendo o cato do Besouro Verde. Era isso. Era o papel dele em Hollywood. Ele era o cara das artes marciais que tinham acabado de chegar em Hollywood, tava buscando papéis e tudo mais. Ele era coadjuvante numa série que era bem famosa, né? Besouro Verde. E era o cara que, basicamente, como muitos brasileiros, por exemplo, que são bons em artes marciais e vão pra Los Angeles e abrem academias e começam a ensinar atores a lutar determinadas lutas, mas tanto que o Brazilian Jiu-Jitsu, né? Foi
muito
famoso aqui em Hollywood, né? Porque as pessoas querem treinar. Aqui não, né? Aqui no filme, né? Tô falando errado no filme, né? Mas enfim, o Bruce Lee, nessa época do filme, ele era um ator que tinha acabado de chegar, tá? Ele não era o Bruce Lee ainda. Então mostrar ele como um cara novato, que tinha acabado de chegar, a reação do Cliff. Se fosse o cara do Operação Dragão e do Jogo da Morte, já era famoso, já era o cara respeitadíssimo das artes marciais, eu acho que o Cliff reagiria diferente pra ele, porque ele, no máximo ele reagiu com um cara que acabou de chegar e acha que é o dono do pedaço, entendeu?
Era um cara que ele entendeu como um cara arrogante, como
um ator.
Um atorzinho arrogante. Tanto que ele toma a primeira porrada, ele não tá esperando, ele fala, vem, bate. E aí, quando ele toma a porrada, ele também voa longe, né? Então, ele não esperava aquela pancadona e tal. Aí ele falou, opa...
É porque o Bruce Lee,
ele pega o jeito, né?
Ele era conhecido por essas palestras que ele dava, sabe? Ele parava todo mundo e chegava e começava a filosofar e falar, né? Que se eu acertasse um golpe, eu mataria essa pessoa. Aí o Cliff, né? Se você matasse essa pessoa, você era preso, né?
Não, tanto é que é engraçado que ele fala... Minhas mãos estão registradas como armas antigas. Little weapons. É, little weapons, ele fala. E o próprio Cliff, pelo amor de Deus, a cena que ele aparece pela primeira vez, lá na casa dele, é basicamente o Martin Riggs. Então é uma boa referência aí que o Tarantino utiliza. Agora, o que eu acho é que aquela luta, ela devia ter sido um pouquinho mais parelha, sabe? O objetivo da luta é simples. É mostrar que o Cliff é foda e que a cena final faria sentido.
O Bruce Lee é uma arma de Chekhov. Essa é a verdade. Isso. E aliás, esse filme, ele é lotado de armas de Chekhov que vão ser usadas só no final do filme.
Isso, a própria Brand é uma arma de Chekhov.
É, canela dele, claro que é. Ele faz. O cigarro é uma arma de Chekhov. O lança-chamas é uma arma de Chekhov. E o Bruce Lee é uma arma de Chekhov.
E o ritual dele com a Brand é uma arma de Chekhov também.
Exato.
Eu não acho que estrague o filme, sabe? Eu acho que ela foi muito grande, assim. Eu entendo, como eu deixei claro que eu entendo por que foi uma polêmica, mas não acho que estraga o filme, não.
Eu entendo, inclusive, porque que a filha dele vai ficar pistola, porque é tipo mostrar...
A filha dele tem toda a razão, cara. Se tem alguém que tem razão...
Não, o Karim Abdul-Jabbar ficou puto, cara.
Um cara arrogante, sabe? Sendo que ela... O Bruce Lee é um... Não é um mestre, né? Um ícone, né? É que nem quando a gente escuta sobre os próprios diretores, aí o próprio Tarantino aí, né? Tem gente que fala que ele é arrogante para caralho, né?
Sim, claro.
E, então...
Mas cumpriu o objetivo, de fato, porque nessa hora a gente respeita pra caralho.
Mas aí, ao mesmo tempo que ele mostra ele sendo arrogante, boçalzão e tudo mais, quando aparece ele treinando a Sharon Tate, dando risada, meio que abraçando ela assim, você vê assim... Ah, cara, esse cara é gente boa, sabe? Ele era...
Treinando o Jay depois.
Exato, ele tinha o jeitinho dele lá de...
Ele já mostrou que era gente boa na hora que chegou a esposa do diretor, né? Isso. E que ele pega e diz assim, não, ele não teve nenhuma culpa, ninguém se feriu, era uma coisa amigável, tipo assim, ele não jogou contra, né?
Não, mas ele fez isso, mas...
Ele chegou e disse, olha, ninguém tá batendo no Bruce, não. Ninguém tá batendo no Bruce aqui, não.
Mas né, podia ser.
Mas
pior.
Ele, assim, a gente sabe quando você vem de fora e você tá buscando espaço em um lugar que originalmente não é seu, né? Você realmente se protege. Você quer proteger, inclusive, as pessoas que você não gosta muito, né? Você fala assim, não, cara, não, tá todo mundo tão brincando aqui, gente. Tem nada. Tá suave, vamos nessa.
Só estouramos seu carro inteiro.
Exato. Foi sem querer, mas é isso.
Cara,
né?
Essa cena é muito engraçada.
Eu acho que a gente pode falar agora pra ir pra parte final aqui, sobre o caso da família Manson, né? Que durante o filme é mostrado os hips, né? E aí eu pensei assim, caraca, o Tarantino vai mostrar o destoque, né? Porque 69, né, pô? Vai mostrar ali o festival de destoque famosíssimo e tudo mais. Só que ele mostra, na verdade, Los Angeles meio que invadida pelos hips, né? E a galera que mora em Los Angeles meio que odiando isso. E aí depois é que eu comecei a montar a ideia de que aquele rancho e tudo mais, aquela turma ali, era a família Manson. Não foi durante, porque ele não é didático, tá, gente, nesse momento. Ele vira depois. Principalmente porque, em um determinado momento do filme, a gente vê o Charles Manson chegando lá onde é a casa da Sharon Tate, procurando um produtor musical, e ele aparece... E sai e não aparece mais no filme.
Eu acho que a gente devia contar um pouco sobre como foi esse caso, porque acho que tem muita gente que não sabe.
Sim.
E o fato de você conhecer o caso, na minha opinião, deixa o filme muito melhor, porque são muitos detalhes que o Tarantino coloca em relação a tudo, sabe? Ali no começo, a gente, nas primeiras cenas, né? A gente já vê o pessoal entrando naqueles grandes containers de lixo, procurando comida.
Tocando a música escrita pelo Charles Manson, inclusive. Uhum.
Exatamente. Ele que achava que ia ser mais famoso que os Beatles.
Exato. É.
Risos. Eu vou dar um resumão aqui, tá? Pra gente
não falar
muito nisso. O Charles Manson ele é uma pessoa muito conhecida nos Estados Unidos, de um dos casos mais brutais, né? Que é justamente o assassinato da Sharon Tate, que foi conhecido como o caso Tate LaBianca, porque teve outro casal que também foi assassinado com requintes de crueldade e com assinatura bem semelhante ao que aconteceu com a Sharon Tate também na mesma época, que era o casal LaBianca. Aqui a gente tem esse cara que era... viveu a vida inteira em penitenciária. Ele era extremamente manipulador, muito carismático, né? Porque sempre é assim. E aí ele começou a entrar nessas comunidades hippies e começou a formar tipo uma seita, né? Ele começou a procurar seguidores da causa dele. Os seguidores dele, na maioria das vezes, eram mulheres. Eram, na verdade, tipo, meninas bem novas, assim, de 17 anos, por aí, né? Como a gente vê no filme, né? Aquela meninazinha do Brad Pitt. Ele manipulava essas pessoas, drogando elas com LSD e contando várias coisas que ele acreditava, tentando colocar um quê mais religioso naquilo ali. Ele acreditava que a música Helter Skelter dos Beatles tinha uma mensagem secreta sobre o apocalipse, o fim dos dias. E ele jurava, assim, que ele era a única pessoa que tinha entendido aquela mensagem escondida. E que ele era um mensageiro e precisava contar pra todo mundo que era aquilo ali. E aí ele acreditava que várias coisas precisavam ser feitas pra no dia do Helter Skelter, que é muito bizarro falar sério sobre isso, porque é muito estranho.
Não.
Ele seria exaltado como um líder mundial, entendeu? Ele tinha várias coisas assim estranhas, enfim.
Ele odiava Hollywood, né? Porque ele não teve muito espaço, né? Como músico. Sim. E ele se sentiu injustiçado e ele decidiu se vingar de Hollywood, não.
Então, o que aconteceu foi que, tipo, é uma história muito bizarra, porque quando a gente fala de Hollywood, a gente fala de várias pessoas que a gente conhece, ou pelo menos ouviu falar, né? É tipo Fortaleza, que a gente escuta uma história inevitavelmente alguém que você já conheceu, que é a cidade é
grande. Inclusive, Los Angeles é do tamanho de Fortaleza, porque todo momento o Brad Pitt encontrava aquela menina, né, nos lugares.
Exatamente. Aquilo ali era a rota
dele. Ela ficava no caminho dele, né?
Era de propósito. Então, e aí o Charles Manson conheceu o cara dos Beach Boys, o Dennis Wilson dos Beach Boys.
Sim.
E aí o Dennis Wilson achou ele muito massa, tipo assim, ah, esse cara é genial e tal, vou apresentar pra esse meu amigo, o Terry. Esse amigo dele, o Terry, era um produtor musical que achou também que o Charles Manson era, nossa senhora, muito genial e tal, e queria fazer um documentário sobre essa seita do Charles Manson, que ele chamou de Família Manson. E que também queria ver algumas dessas músicas, como o Júlio falou, que ele fazia umas músicas, né? Porque esse cara era o produtor, pra dar a ele uma chance. Ele jurava que, assim, tinha muito talento, ele merecia o destaque e que ele, como eu falei, ia ser mais famoso do que os Beatles.
Yes.
E aí, teve um dia que ele pegou uma briga, não sei aonde, num bar, uma coisa assim. Ele pegou uma briga tensa com um cara, um aleato lá, e ele esculhambou esse cara, gritou, enlouqueceu, assim, descontrolou mesmo. Ameaçou o sujeito de morte e tal, e esse Terry tava vendo. Aí depois desse dia, o Terry cortou ele totalmente dos negócios de Hollywood, tá? Esse cara aqui é doido, Dennis, fala mais com ele não, pelo amor de Deus, esse cara aqui é sem condições. E aí, teve um dia antes dessa treta que o Charles Manson foi na casa do Terry pra mostrar as músicas dele lá. Ele foi, tipo, foi lá pra, tá aqui minha música e tal, meu trabalho. E aí, essa casa do Terry que ele foi, era uma casa que era alugada, que é justamente a casa onde o Roman Polanski alugou pra ficar a Sharon Tate na época da gravidez e tal, com o Jay, aquele, né, jogador que a gente vê no filme. E essa cena que a gente vê no filme que o Charles Manson aparece, chega lá e pergunta assim, e aí, cadê o Terry? Não, o Terry não tá mais aqui não, ele se mudou e tal. Aí ele, tá, beleza e tal. E isso aconteceu mesmo, se não me engano não foi o Jay, mas enfim. E aí ele saiu, mas ele nunca acreditou que esse cara tinha se mudado. E depois de muito tempo aconteceu isso, que ele acionou os membros da família Manson pra irem nessa residência do Terry, e ele não falou pra matarem o Terry. Ele disse assim, e matem todo mundo que vocês encontrarem nessa residência. Assim, façam um negócio parecer bruxaria... aí ele convenceu, né, a galera de que era um sacrifício necessário.
Escreva coisa na parede e tudo mais, né?
Com o sangue das vítimas e tal, e aconteceu isso. Essa galera
porque
invadiu
ele
lá.
Ele achava que o Helter Skelter ia ser uma grande guerra entre os brancos e os negros.
Exatamente. Ele tinha muita coisa racista, assim.
A idealização desses assassinatos eram para que a polícia... achasse que quem cometeu aqueles assassinatos eram os negros. Então, eles pintam com o sangue da Sharon Tate, eles pintam a parede, escrito pig, porcos e tal, que era como os negros, entre aspas, chamavam os policiais naquela época. Então, era pra insuflar uma guerra racial e ele se tornar o grande líder salvador.
Quer dizer, né? E aí, tipo, aconteceu isso de fato. E, cara, ela tava grávida. Ela tava, tipo, 2 semanas de ter o filho, né?
Sim.
Ela foi morta com 16 facadas. E a maioria das facadas foi na barriga, cara.
Tá que pariu, meu Deus do céu.
Diz que ela implorou muito pela vida dela, implorou pra eles deixarem que ela tivesse o bebê, assim, tipo, todo mundo lutou pra não morrer e tal. E aí aconteceu essa cena que como eu falei, né, marcou Hollywood, marcou os Estados Unidos. É um dos casos mais conhecidos. Tem muita gente que fala que o Charles Manson é um dos serial killers mais conhecidos, apesar de que ele não é um serial killer. Inclusive, nem foi ele que perpetuou o assassinato, né? Aí
inclusive, o ator do filme, né, o Damon Harriman, que faz o Charles Manson, né, que aparece pouquíssimo, né, ele aparece uma ceninha só, ele interpreta o Charles Manson na série Mindhunter. Só que um pouco mais velho e tudo, né?
Não, bem mais velho, já depois do caso ter acontecido. O Charles Manson, inclusive, nesse ponto, ele tem uma suástica tatuada no meio da testa.
Exato.
E os seguidores dele também tinham, né? Depois, bizarro. Uhum.
Inclusive, ele é meio desrespeitado pelos outros criminosos da penitenciária, porque ele realmente nunca matou ninguém.
De fato, né? Mas ele era um mandante.
Ele era um mandante, ele era um mentor intelectual e tal, mas, de fato, ele nunca sujou as mãos.
Cara, esse caso, ele é muito... Ele é muito sinistro.
Se você for olhar os outros membros da família Manson que aparecem lá, você tem gente que, na vida real, tentou matar o presidente Ford. Você tem o próprio Tex, cara, que...
Cara, o Tex era bizarro, louco.
O Tex era bizarro por quê? Porque ele era um desses heróizinhos de cidade pequena, sabe? Bem quisto, todo mundo gostava dele e tal. Que caiu na lábia do Manson e ficou maluco. E depois, cara, disso...
As pessoas que eles pegaram pra fazer a família Manson são muito comédia, doido.
Não, e olha, geralmente as pessoas que...
É pra
que
desrespeitar mesmo.
O Tex, inclusive, tá vivo até hoje, tá? Tá cobrindo a prisão perpétua aí.
Pois é, inclusive, geralmente eram garotos de classe média. Não era gente pobre. Apesar do Charles Manson botar essa galera pra... pegar comida no meio de um chão por aí pra eles comerem.
Roubarem,
fazer tudo isso. Cara, não era gente pobre, era gente que se tivesse junto à família estaria fazendo faculdade. Era gente de classe média pra classe média, de média pra média alta.
Que era muito comum no movimento hippie naquela época.
Uhum.
Cara, é o que eu falei, esse caso é sinistro. Tem vários materiais que você pode procurar se você quiser saber mais o caso, inclusive o livro, né? O Helter Skelter, que é muito conhecido. Que detalha tudo. Mas enfim, aqui em Era Uma Vez em Hollywood, esse caso faz a gente imaginar que o filme vai acabar de um jeito. E como a gente falou ali no começo do cast, o Tarantino, ele vai levando a gente a acreditar que é isso aí, que vai acontecer mesmo, tudo, que a gente vai... Cara...
Mas eu acho que... Eu não sei se vocês repararam, quando chega essa parte do rancho, que o Cliff vai lá, o tom do filme muda, né? Porque fica uma música mais suspense, tenso, né? Mais um negócio assim meio... Aquele ventinho do faroeste, né? Aquela areia subindo um pouquinho, né? E você, caraca, meu irmão, vai ter um negócio tenso aqui. Parece uma cidade meio fantasma e tudo. E essa insistência do Cliff, né? De falar com esse amigo dele, né? Que trabalhou com ele anos atrás e tudo mais. Que ele, esse cara tava sendo, né? Sabe-se lá o que tava acontecendo com ele. Inclusive pelo uma das personagens da Dakota Fanning, né? Que eu levei um susto quando eu vi a Dakota Fanning.
A Dakota Fanning, ela faz a Lynette Fromm, que é a Squeaky, que foi justamente essa membro da família Manson que, posteriormente, tentou matar o presidente Ford.
Exato.
É uma história muito bizarra.
E essa parte aí do rancho também, que você jura que eles estão mentindo, que o cara não tá lá, que tem, sabe, toda uma mutreta ali que você não imagina. E, na real, não é, né?
Não é. O cara realmente tá deixando a galera viver lá em troca de, basicamente, ser cuidado e de favores sexuais. Uhum. É uma história muito bizarra. O cara, depois que os faroestes pararam de ser gravados no rancho dele, meio que ficou sem fonte de renda. Então, foi ficando mais velho, mais doente, etc. E virou uma vítima fácil, entre aspas, para a família Manson.
E aí o Cliff, ele dá uma espancada nos carinhas lá, né? E faz o cara, né? Depois o Tex chega lá. Aí pronto, o Tex, né? O Tex vai resolver. Inclusive o nome Tex, né? Meio do quadrinho, né? Do Tex, o cowboy e tudo mais. Ele chega lá e o Brad Pitt já partiu, né?
É engraçado que o Tarantino, ele basicamente usa esse tanto de gente que existe na família Manson, especialmente meninas, pra escalar as filhas dos amigos, né?
Isso.
Você tem a Maya Hawke, que é a filha da Uma Thurman. Você tem no filme a Rumer Willis, que é a filha do Bruce Willis. Você tem a Harley, que é filha do Kevin Smith. Ou seja, ele botou a galera...
É a Perla, mano, que galera, faz a Bibi lá do Kill Bill, né?
Isso! A Perla que faz a Bibi, a filha da Uma Thurman lá em Kill Bill, também tá, aparece de maneira mais focada. É a menina que vende o cigarro com ácido lá pro, pro Cliff, mas tá lá. Ele aproveita essa oportunidade pra escalar as filhas dos amigos, bicho.
Agora eu vou dizer o seguinte, o Robert Richardson, o diretor de fotografia do Tarantino, né, praticamente todos os filmes do Tarantino tem ele, ele brilha, né, no filme aqui, né? Cara vencedor de 3 Oscars, né, o cara sabe o que tá fazendo. E tem, nessa parte do rancho é muito maravilhoso o negócio, porque quando o Tex vem em alta velocidade no cavalo, a câmera vem acompanhando ele na lateral. Eu não sei qual é essa câmera, não sei se é um drone, eu acho que não é um drone, porque a câmera tá muito, muito certinha. Eu acho que era um trilho mesmo, que ele vem descendo uma montanhazinha e vai em alta velocidade também. Cara, é muito bem filmado, como filma bem o Richardson, né, cara?
Demais,
o que
a gente, demais.
Que a gente coloca crédito no Tarantino, né? A gente coloca muito crédito no Tarantino, mas a câmera aqui do Richardson é maravilhosa.
Eu vi a hora o cara cair do cavalo várias vezes.
Exato.
Olha, tem 3 planos desse filme que realmente me embasbacaram. É, um foi justamente esse do Tex. O outro foi o que a gente já falou do...
Do trailer, que é sensacional.
Do drive-in. E, mas tem 2, que eu posso falar dos 2 como se fossem um só, porque eles são bem parecidos. Que são planos que saem da casa do Rick pra casa da Sharon.
É.
E sempre subindo e chegando. Tem um que você vê o Rick sentado, ensaiando as falas, deitado na piscina.
Sim.
Vai subindo e você vê, então, o Polanski e a Sharon saindo pra festa da Playboy.
É um guindaste, outro, né, Siqueira?
Ou é uma grua gigante.
É.
Porque como ele filma com película, eu acho que é difícil ser um drone. Cara, não sei se existe um drone que consegue carregar monstro daquele. E eu acho que, cara, é um guindaste mesmo. E é incrível, é impressionante. Porque a sensação que você tem é que você tá voando
com um maquinário, né? Assim. A gente viu os bastidores lá do La La Land, né? Inclusive é um filme que conversa muito com esse, em alguns sentidos. Principalmente na personagem da Emma Stone, né? Com a Sharon Tate. Ela tem um maquinário lá que o Damien Chazelle utiliza, que você vê assim, caraca, o Tarantino deve usar uma parecida. Que é umas gruas meio misturado com guindaste que sobe e desce ali, que é um negócio inacreditável.
Não, e olha, o plano que a gente falou, que encerra o filme, você tem um DiCaprio conversando com o Jay, e depois eles entrando na casa da Sharon, a câmera sobe da entrada, vai chegando, até chegar realmente na porta da casa.
É
um plano absolutamente lindo. O Robert Richardson, com certeza, vai ser indicado ao Oscar novamente esse ano.
Sim.
Eu acho que é certeza.
Certeza. Não só ele, como Brad Pitt e o DiCaprio, com certeza vão ser indicados também. Mas olha só, a porradaria final, né? Porque muita gente, estereotipo Tarantino, assim... Cara, Tarantino é naquela loucura, né? Violência, sangue pra caralho, não sei o que, aquele diálogo maravilhoso e tudo mais. Aqui não tem tantos diálogos tarantinescos. Tem, né? Tem Tarantino, tem pra caramba aqui. Mas não tem em excesso, né? Acho que é um filme que talvez tenha menos diálogos do que o normal de filme Tarantino.
Eu acho que é o filme que tem menos diálogos estilo Tarantino, assim. Porque as pessoas normalmente têm muita comunicação dentro dos filmes dele, né? Tudo é feito muito verbalizado, né? Tudo é muito verbalizado nos filmes dele. E aqui tem muita câmera parada.
Ele mostra mais imagem, né? Que não ele não precisa falar, né? A cena já tá contando tudo, né? Exato. E aí, quando chega a parte final, o Tarantino entrega o que parte do público tá lá pra ver, né? Porque
ele literalmente diz isso. Ele literalmente diz isso. Quando você tem lá a galera lá na casa da Sharon, deitada assistindo televisão, termina um programa, aí começa um intervalo lá e diz: e agora vem aquilo que vocês estavam esperando. Literalmente,
todos vocês queriam ver. Isso. Todos vocês. Uh-huh. Quer ouvir, cara, na TV diz assim: e agora aquilo que todos vocês estavam esperando.
E aí corta, meu irmão?
E começa, sabe?
Caraca, a cara do Cliff quando eles entram na casa deles lá. Cara, o Cliff é foda. Porque eu fiquei pensando toda hora, cara, o Cliff vai morrer, puta merda, meu Deus, só
na ele tava bem louco, né? Falei, puta.
E esse tinha fumado lá um ácido lá e tudo. Só que o Cliff, ele foi preparado durante o filme inteiro como uma máquina, né?
Sim.
Então ele iria ser um dos, né, um dos agentes importantes ali pra eliminar esse... E ele elimina de uma forma, caraca. Primeiro que ele usa a cadela dele, né? Como é o nome dela?
Brandy.
E ele faz só... Né, e ela avança lá, caraca, e arranca pedra. E você... O design de som dessa cena é muito fantástico, porque você escuta as coisas quebrando. Osso quebrando, coisa sendo arrancada. E ele joga uma lata de comida na cara de uma das meninas lá e você entorta a cara da menina.
Cara, como,
Então o nariz, isso, ele cara, entra.
Me lembrou muito a cena da prova de morte, quando tem o acidente de carro, que a roda arranca o sim, rosto de uma das... É mais ou menos a mesma coisa, cara. Você olha e fala... Que eu tô vendo aí, cara?
Não, e tem uma hora que o Brad Pitt... E tem uma hora que o Cliff, ele pega uma das personagens e ele fica tacando a cabeça dela na parede, nas coisas.
12 vezes, eu contei.
E aí
a trilha sonora é os gritos da que tomou...
Exato. E aí você se questiona, inclusive, se ele realmente não matou a mulher dele no...
Não, você passa o filme inteiro se questionando isso, né, cara?
Não, mas quando vê essa cena final aí, você vê assim... Caraca, né?
Ele não titubeia nem um pouco, né?
Não, agora, juras, é diferente porque essa cena de violência é muito catártica.
É.
Você primeiro, o Tarantino ele exagera propositadamente no nível de violência pra sair de uma coisa que seria, entre aspas, realista e se torna algo cartunesco.
Exato.
Vira violência de desenho animado. Segundo, a utilização da Brand. Isso traz o elemento de absurdo.
John Wick.
Apesar de a gente... É, uma brilhante de John Wick, quase, que contribui para o nível de descontração, muitas aspas aqui, da cena. Terceiro, a gente sabe que aquela galera ia matar uma mulher grávida. Mesmo que você não conhecesse o caso da família Manson, é o caso da Cielo Drive, eles dizem textualmente que iam chegar lá e matar todo mundo. Então, essa cena ela se torna catártica. Ela se torna a mesma coisa da cena dos nazistas sendo...
queimados.
Baleados e queimados no final de Bastardos Inglórios. Mesma coisa, queimados e baleados no final de Django Livre, com os racistas sendo varridos ali.
Sim.
E aqui você tem a família Manson novamente. Tiro e fogo.
Rick, quando aparece, com um lança-chama.
Que é outra arma de Chekhov.
Aí foi o berro, viu, cara?
Não, porque ele não tava percebendo nada, ele tava na piscina de boa, e de repente vem uma mulher pegando fogo, cai na piscina.
Não, pegando fogo não,
e atirando sangrando pra cima.
Pegando fogo não, ela tá com a cabeça...
Sangrando, atirando pra...
Isso, ela tá
abraça,
com a cabeça...
cara, ele abraça a oportunidade na hora.
O que é que ela tá? Ela tá com a cara amassada, toda detonada, e ainda passa pela janela e fica com todos os estilhaços colados no rosto.
Meu Deus, cara.
Cara, eu vou... Vocês lembram no começo desse cast quando eu falei que vingança era melhor que o amor? É isso,
pois
cara.
Pois é, né, cara?
A vingança é um prato que se come frio. Antigo provérbio Klingon.
Mas aí não tava frio, não. Tava bem quente.
Mas o Tarantino, ele coloca a discussão que ele adora colocar, né? Que é assim, a violência, as pessoas rechaçam quando... você se sente comovido ou quando está relacionada a você, né? Quando é com outros ou quando você sabe que o lado deles é o errado, em entretenimento, você torce, né?
Não, e é isso que eu falei. Esses três últimos filmes do Tarantino, Bastardos Inglórios, Django Livre e agora o Heroes in Hollywood, a violência é utilizada contra quem? Contra aqueles que estavam diminuindo, contra aqueles que estavam... torturando, contra aqueles que estavam escravizando outros povos, outras pessoas. Aqui é um caso bem mais pessoal, um caso bem mais restrito.
Sim.
Você tem a família Manson que iria dentro de Cielo Drive matar uma mulher grávida e os amigos dela desarmados num ataque covarde.
Sim.
É uma coisa
apesar
real,
do
Siqueira,
escopo
é um caso que todo mundo conhece.
Mesma coisa com o Bastardos Inglórios, mesma coisa com o Django Livre. Você tem os nazistas e você tem os escravagistas.
Sim.
O problema é que, queira ou não, é muito satisfatório, né, cara?
Não, justamente por essa violência
ser brutal
ser contra...
e eu tá encolhido na cadeira e falo, cara, é porque você fica até um pouco sem... Eu não sei vocês, mas eu fico até um pouco sem fôlego com essa violência, assim, muito, muito gritante, muito brutal, mas muito esperada também, né?
E mas você vê, Rogério, inclusive, a Brand, que é uma cadela, um amorzinho com o Brad Pitt e tudo mais, com todo mundo ali que tá ali. Mas
vira a cabecinha,
quando o Brad Pitt dá o comando, aí você depois vira a chave, né? Porque você nem pensa muito sobre a raça do cachorro, né? A Brand é um pitbull, né?
É um pitbull,
E aí tem um histórico, né, que as pessoas colocam no mundo, que pitbull é violento, sei o quê, e a gente sabe que é tudo criação e etc. E aqui não, né? Aqui você vê que ela é um amorzinho, tanto que ela é alívio cômico, às vezes. Não, o Tarantino coloca.
Não, ela é, né? Durante o filme todo.
Não, até ele, aquele diálogo, olha, se você chorar, você não come, viu? Eu não quero fazer isso, mas a regra é regra.
Eu fiquei com tanto medo de dar comida pra ela. Meu Deus, esse anjo.
É, mas é que o Pitbull, ele tem uma característica. É, eu trabalhei com cachorro. Vocês não devem saber, mas eu trabalhei
com cachorro. Tu trabalhou com cachorro? Não sabia.
Trabalhei como com assim? Cachorro, trabalhei dando banho em cachorro durante
não
dois
sabia.
Anos.
Não sabia.
Que massa.
E ajudava em cirurgia quando era necessário. O Pitbull, ele pode ser um cachorro muito dócil, ele pode ser um cachorro, quando é um cachorro treinado, como o do filme, por exemplo, ele é um cachorro que obedece comandos como nenhum outro e tal.
É.
Mas ele é um cachorro que tem muita energia, ele tem muito
músculo. Ele tem força, né? Tem força, né?
Então, a força de mandíbula deles é altíssima. Então, qual que é o problema de... Por exemplo, se um poodle, se meu cachorro vira lata aqui, ele sai na rua e ele ataca alguém... É, ele vai morder essa pessoa, vai ter mordida, o cara vai ter que tomar a vacina antirrábica, porque é necessário quando você toma uma mordida de um cachorro que você não conhece e tal. Mas, cara, vai ter marcas de mordida. Um pitbull, com a força que ele tem de mandíbula, ele realmente pode te matar. Ah. Assim como o Rottweiler, assim como o Pastor Alemão.
Sim.
Só que nenhuma delas é tão forte quanto a do pitbull. Então, por isso que quando o pitbull ataca alguém, principalmente crianças... Ele acaba fazendo um estrago muito grande, que é o que a gente vê no filme lá, ele arranca o saco do cara fora do Tex. Ou ele acaba matando, se ele vai no pescoço, ou se ele pega alguma artéria, alguma veia, acaba acontecendo isso. Então é por isso que existe esse estigma com o pitbull. Mas eu conheço pitbulls, trabalhei com pitbulls, dando banho em vários pitbulls, muito dóceis, e alguns que realmente você tinha um pouco de receio de chegar perto, assim, porque... Se ele não é um cachorro confiável, é complicado você tomar uma mordida de um cachorro que tem
uma
força de mandíbula tão grande. Um dos meus melhores amigos da época da faculdade, ele tinha um pitbull e ele era o ser mais dócil do mundo. Chegava perto dele, ele te lambia inteiro, ele não parava de ficar empolgado, pulando. Sabe aquele rabinho pequenininho, balançando aquele...
Sim,
né, aquela alegria toda, sabe?
Muito fofo.
Mas enfim, mas o Tarantino coloca, né? Porque o Tarantino é o Tarantino, né? Sim. O Tarantino coloca com objetivos, né?
Mas ele mostra que não é um cachorro violento, é um cachorro treinado.
É, treinado,
né? É um cachorro que foi treinado pra
assim
fazer
como o próprio Cliff, né? Que é militar, né? Do exército.
Exato.
É verdade. E, na verdade, depois dessa cena, ele também fala isso, né? Que, tipo, o Cliff tá indo pro hospital e aí chega o Rick e fala, o que eu posso fazer? Ele, não, cuida da Brandy. Aí ele diz, a Brandy já tá dormindo lá dentro na cama com a minha mulher.
Na cama,
tá? Exato.
Não, e falando, olha, a Brandy tá cuidando da minha mulher. Talvez você nem recupere essa cachorra de novo, porque...
É difícil, vai ser ela voltar pra você.
É muito legal.
Perdeu a cachorra.
Mas é isso, quando o filme acaba... Tem aquela melancolia, não sei se vocês sentiram isso, vocês sentiram essa melancolia era uma
são
vez,
cinco
você entende que é uma fábula, que não aconteceu desse jeito.
São 5 segundos de alegria seguidos de uma melancolia, cara, você tem 5 segundos dessa, primeiro você começa com a catarse, você fica lá animadaço, porque como o Rogério falou, essa violência do Tarantino, especialmente essa violência contra a gente que merece, deixa você meio amplo, sabe, meio adrenalina pulsando.
Meio culpado, aí, né? Você se sente feliz, mas culpado ao mesmo tempo. Vamos falar
a
real.
A culpa vem depois. Depois disso, você tem a resolução, com tudo dando certo. Você tem um momento, com um abraço. Você dá um suspiro, fica, coisa boa e tal. Aí, 5 segundos depois, bate, sabe?
Então, é porque sobe a câmera, mas aí tem aquela tomada. Sobe a câmera.
A Sharon Tate falando, né? Ela fala assim, mas você quer tomar um drink aqui? Tudo, quer subir? E aí ele, opa.
Não, e legal quando ele aceita, ela solta um oba, assim, tão animado, tão entusiasmado.
Cara, é muito triste.
Muito triste
que tem acontecido.
Tudo,
mas...
tudo que poderia ter sido a vida dessa mulher, cara, é muito...
E, inclusive, ainda tem uma cena pós-créditos aí, né? Mostrando lá o DiCaprio fazendo a propaganda da Red Apple, né? O cigarro lá do... Que é famoso nos filmes do Tarantino, né? Inclusive, ele fala que esse cigarro existe desde 1800, comprovando lá a teoria lá do cigarro lá em Os Oito Odiados. Tá tudo relacionado.
Que na época era tabaco e depois tornou cigarro enrolado mesmo.
Você queira até comentou comigo sobre uma curiosidade, que é que o carro que o Brad Pitt e o Leonardo DiCaprio utilizam o filme inteiro, né? É o carro do Cães de Aluguel.
É o carro do Cães de Aluguel, que hoje é do Michael Madsen.
O Michael Madsen comprou,
pontinha no filme.
Caraca.
E o Samuel L. Jackson, onde tava, hein, nesse filme aí, hein?
É verdade, cadê o Samuel, Jackson, né?
Eu acho que tinha virado pó, sabe, na época. Estados Unidos, né, cara, então...
Universo compartilhado.
Pois é. E ele tinha feito também o do Shyamalan, né? Acho que ele tava meio ocupado mesmo.
Uhum. É aquela coisa, cara. Não dá pro, o Samuel Jackson é prolífico, mas não dá pra estar em três lugares ao mesmo tempo, né?
Eu quero, no último filme do Quentin Tarantino, a gente sabe que vai ser o último, né? Mas o décimo filme do Quentin Tarantino tem que estar todo mundo. Tem que estar John Travolta, Samuel Jackson, Bruce Willis. Tem que estar uma turma.
É por isso que eu digo, é por isso que eu digo que esse seria um ótimo. É, eu acho que esse seria um ótimo último filme do Tarantino, que ele referencia toda a carreira dele. É, você tem desde a estrutura de Pulp Fiction, é, o aeroporto de Jack Brown, Kill Bill, cara, com a presença do Bruce Lee. É, você tem um Faroeste como Oito Odiados ou Django Livre. Você tem Bastardos Inglórios. É, você tem A Prova de Morte. Você tem tudo aqui, cara. Até mesmo se você pensar em esticar um pouquinho a baladeira, é o Grande Hotel, é, sabe? É, esse é o Tarantino, tudo, né? Apesar de... É, pode parecer meio, desculpe o termo, mais masturbatório? Pode. Mas a questão é, funciona com história? Funciona!
Viram as notas aqui? De 0 a 10 para Era Uma Vez em Hollywood. Rogério Montanari, por favor.
Todo filme do Tarantino, pra mim, apesar de ser clichê já, né? Porque as pessoas que gostam muito de cinema e tal, elas já ficam aguardando o filme do Tarantino. Qual vai ser o próximo dele? Principalmente porque ele faz poucos filmes, né? Os filmes do Tarantino são como os GTAs do videogame. Eles demoram pra sair, aí quando sai é um estouro. Todo mundo quer assistir, não acaba não explodindo de bilheteria, porque eu acho que o público dele não é tão amplo, mas, assim, não é amplo de não de quantidade, mas...
Ele é muito cultuado,
tipo de cinema,
né?
Que as pessoas procuram e tal, assim, né? Então, ele acaba sendo um dos grandes, assim, um dos grandes eventos pra mim. Toda vez que vai sair um filme dele, eu quero muito assistir, quero assistir na estreia, quero assistir na cabine, quero assistir de qualquer jeito. E, então, é claro que eu tava, assim, com uma expectativa, né, tanto que eu assisti no dia da estreia mesmo, tal, na primeira sessão que eu pude assistir. E aí começou o filme e eu percebi, senti que era um estilo diferente de Tarantino ali e tal, e, cara, com o tempo ele foi abraçando, ele foi trazendo tudo que, de uma maneira, talvez, como ele nunca fez na carreira, que é não explicitar tanto as coisas, é trazer ali por trás, sem ter o diálogo, mostrando com imagens, trazendo e uma imagem mais bonita que a outra, a trilha sonora espetacular, a câmera incrível, a luz, o som, essa cena final, essa catarse absurda, violenta, sanguinolenta, ela pega você no estômago, né? Porque é muito bem feita. Esse negócio dele não utilizar efeitos especiais de computador, pra mim funciona muito, porque fica tudo muito palpável, né? O cara tá dando soco em alguma coisa, entendeu? O cara tá batendo um boneco na parede, cara, parece que tá batendo uma pessoa. Então, esse tipo de coisa me agrada demais no cinema dele. O Tarantino, tirando A Prova de Morte, que é um filme que eu não acho tão bacana assim, ele sempre me surpreende e não foi dessa vez que ele conseguiu errar, pelo menos comigo. Então, pra mim, cara, eu não tenho nada que desmereça esse filme. Eu pensando, falando sobre ele, assistindo. A hora que terminou, fiquei com o olho marejado de pensar que, putz, essa história podia ter sido tão diferente. Hoje em dia, o que seria o mundo de hoje em dia se não tivesse acontecido isso? Porque esse acontecimento, apesar de ser em uma casa com... Acho que eram 5 pessoas que estavam na casa, 4 pessoas estavam na casa. Ele é um ponto final para uma era e o início de outra. O cinema dos anos 70 é um cinema muito mais cínico. A arte se torna assim, as pessoas ficam assim. Aí depois aí você vai para uma coisa mais conservadora nos anos 80. Então, quer dizer, podia ter mudado tudo. Então, cara, para mim é 10. Total, totalmente rapadorizado. Tarantino, te amo, cara.
Tudo bem, Thiago Siqueira?
Nota 10. Começando logo pra dizer a nota por um motivo. Tem coisas no filme que me desagradam um pouco. A montagem do Fred Raskin. Nossa, tem vezes que eu sinto uma saudade da Sally Mank, sabe? Porque nesse filme específico, o Tarantino tá meio solto na buraqueira. Não tem ninguém segurando ele. A Sally Mank, ela fazia muito bem esse trabalho. Dito isso, esses problemas da montagem, que você tem um flashback dentro de flashback, você não dá nem pra saber quem é que tá contando aquela história naquele ponto, mas é perdoável porque a gente viu que, a gente conversando aqui no cast, a gente viu que essa cena específica, que é a do Cliff no barco, ela tem necessidade de existir. Então, é algo perdoável, mas podia ter sido feito de outra maneira. Outro detalhe é a questão do Bruce Lee, mas acaba sendo uma escolha narrativa do próprio Quentin Tarantino em fazer aquilo. Então, a gente tem que julgar o que está dentro do filme, não o que a gente sabe como verdade e tal. Dito isso, é o filme mais doce e mais romântico do Tarantino. Como eu falei, eu nunca esperava que a maior história de amor de um filme da filmografia do Tarantino, até, pelo menos até esse ponto, fosse ser um bromance, e foi. Rick e Cliff são basicamente uma dupla com uma química incrível. Me remetem a Butch Cassidy e Sundance Kid. Existe humanidade dentro desses egos de Hollywood, que é outro estereótipo que a gente tem hoje em dia. A cena que o Rick começa a chorar no meio do estacionamento e o Cliff corre pra entregar os óculos pra ele e dizer: cara, entra aqui, não chora em público, você tem uma imagem e tal, sei lá. É de um companheirismo, é de uma doçura. E é engraçada. É engraçada também. Você tratar a Sharon Tate com respeito, transformar. Muita gente no Festival de Cannes reclamou que não é porque ela não tem tanto diálogo contra os dois, sim, mas o papel dela era diferente. O papel dela era ser realmente aquela presença angelical. Ela era o avatar daquela era. Daquela era como o Tarantino a enxergava. E a morte dela foi a morte de uma era. Então o filme é aquela coisa, Sharon Tate é essa era e vou defendê-la, sabe, parafraseando o meme. É isso que o Tarantino fez, ele tentou fazer uma defesa da Sharon Tate aqui. Ele tentou imaginar como essa história poderia ter sido diferente. Ao mesmo tempo, ele também colocou o quê? Ele fez uma pesquisa danada e a família Manson tá realmente muito bem retratada no filme. Era bem aquilo ali. Ele foi apoiado ali em todas as pesquisas históricas e todos os depoimentos. Tudo mostrava que aquilo era a família Manson. Então, até mesmo encontrar algumas maneiras para se desviar de algumas coisas mais polêmicas, algumas coisas que ainda você não tem como ter certeza que eram, ele encontrou. O filme funciona muito bem como narrativa de história alternativa, como uma narrativa de fábula. Ele funciona muito bem como uma narrativa pseudo-histórica. Pra finalizar, o filme funciona. O Rogério falou de GTA, e até mesmo nas cenas que você vê o Cliff dirigindo, indo de ponto a outro, a própria Sharon, ou até mesmo o Rick em alguns momentos. Parece que você tá no carro em GTA e tá com a rádio ligada no aleatório, sabe?
GTA 3.
O filme é uma carta de amor pra Hollywood. O Tarantino ama Hollywood. Ele tem um cinema em Hollywood, que é aquele que tá passando o filme pornô no fundo da Terra da Estreia lá. O cinema é dele. É dele. Uhum. Ele é dono daquele cinema. Diabos, até mesmo o fato de ter conseguido parar Freeway de Los Angeles pra colocar os 2.000 carros que ele alugou de época pra transitarem, deve ter incomodado muita gente que mora lá, com certeza. Eu, se fosse residente, teria ficado puto. Mas é uma forma dele de mostrar o amor que ele tem pela cidade. Então, pra mim, todas essas camadas, com a exceção, entre aspas, sendo a do Bruce Lee, o filme funciona como homenagem, como narrativa, como tudo. Nota 10.
Muito bem. Esse é meu terceiro 10 seguido, tá? Acho quarto 10 seguido pro Tarantino. O Bastardos, Django ali, Oito Odiados e aqui também 10 de 10, com certeza absoluta. Que filmaço, filme gostoso, não tenho muito a acrescentar. Eu fico feliz de cada vez que eu vou ao cinema pra ver Tarantino, é um evento pra mim. E eu fico triste quem quer receber tudo mastigado de Quentin Tarantino, sabe? Ele não é um diretor que entrega tudo mastigado. Então, sinto muito. Não, ele faz homenagem a Hollywood, mas ele não é muito a Hollywood padrão que as pessoas recebem costumeiramente. Ele faz você pensar. Diretores grandes fazem você pensar. Como Christopher Nolan, como Scorsese. O Spielberg, ele tem muito padrão, mas ele faz você pensar. Sabe? Tem o Wes Anderson, faz você pensar. Tem diretores que eles não entregam tudo de mão beijada. Vamos pensar um pouquinho na história, né? Eu acho que o trabalho do Tarantino é fazer o seguinte: como ele fala muitas coisas pensando ali no universo da realidade, ele faz você no final do filme: cara, eu vou pesquisar um pouco sobre, sei lá, essa guerra civil, vou pesquisar um pouco sobre esse período aqui da Segunda Guerra, vou pesquisar um pouquinho aqui sobre esse caso. Cara, se você não sai do filme querendo pesquisar sobre Charles Manson, sobre o que aconteceu com a Sharon Tate na vida real e tudo mais, ou até sobre as outras coisas que ele fala durante o filme, eu acho que o trabalho dele não foi bom. E eu posso garantir que ele faz isso. Você sai do filme querendo... Aliás, durante o filme, às vezes, dá vontade de dar uma pesquisada, sabe? Só que, né? Você não vai atrapalhar o coleguinha que tá assistindo do seu lado, não. Filmaço. 10 de 10, eu não tenho mais o que acrescentar. Catiúcha Bassada.
Eu assisti esse filme depois de todo mundo aqui, eu acho. Foi. Todo mundo assistiu nos primeiros dias, eu não pude ir nos primeiros dias, e aí é muito difícil você fugir totalmente das impressões das pessoas, né? Principalmente se você usa redes sociais, é praticamente impossível. E eu não consegui fugir. Eu tava esperando muito desse filme, justamente pelo trailer, como eu falei pra vocês, que tem uma vibe muito de comédia e tal, e eu... Enfim, tinha uma impressão. E aí as pessoas começaram a dizer, né, criticar um pouco o ritmo do filme, dizer que ele tava arrastado demais, que era um filme que parecia ter muitas, muitas horas, tava cansativo, que não entregava as coisas e tal. Então eu fui assistir o filme com, digamos, expectativas mistas. Eu não gostei tanto assim dos Oito Odiados quanto as outras pessoas gostaram. Eu não sou uma pessoa que protege o Tarantino por ser o Tarantino. Gosto muito, sim, de alguns filmes deles, assim, Kill Bill, pra mim, marcou demais, óbvio, Pulp Fiction, Cães de Aluguel, enfim, não tem como não amar certas coisas. Mas esse filme, ele me surpreendeu muito, talvez por essa sensação de que talvez não seja tão bom assim que eu fui pro cinema, sabe? Ele foi um filme que teve uma história contada com muita calma. Eu apreciei demais essa... toda a história do Rick e como ele se vê como uma pessoa que tá se acabando ali em Hollywood. Ele tá sentindo a idade chegar, ele tá sentindo a imagem dele ser cansada. E ele olha pros lados e aquilo ali é tudo que ele tem. E o desespero foi passado de um jeito muito único. Eu gostei demais. Obviamente, assim, Brad Pitt e Leonardo DiCaprio, a gente já imaginava que eles iam destruir, e eles destruíram vezes dois, assim, e, meu Deus, zero críticas, de fato. E foi um filme que ele me levou por essa viagem aí dentro de Hollywood daquela época, que é uma coisa que eu aprecio demais. Eu já tive a sorte muito, muito grande de ir pra Los Angeles, de ver como é a cidade e... Sabe, eu acho que foi passado isso de um jeito tão melancólico, mas uma melancolia tão boa. Eu não entendo realmente quem não gostou do ritmo do filme, porque, sinceramente, gente, eu não senti o tempo passar. Não senti de jeito nenhum. Foi um filme que me emocionou muito. Essas cenas do Leonardo DiCaprio com aquela meninazinha, a atriz lá, Mirim, foram demais pra mim. Eu fiquei, como eu falei, angustiada, desesperada ali no final. Eu passei, cara, por todo um espectro de emoções... E acabei, assim, muito satisfeita pra depois realmente ficar melancólica de novo. Ter toda essa emoção do que poderia ser a vida da Sharon Tate. Esse filme... Cara, esse filme foi demais. É nota 10 pra mim também. Eu tenho muita... Ultimamente eu tenho assistido poucas vezes filmes repetidos no cinema. Eu assisto mais filme repetido em casa, né? E eu tô, cara, com muita vontade de fazer Thiago Siqueira aqui assistir o filme de novo. Que é raríssimo. Eu quero assistir o quê? 42 vezes. Eu quero assistir duas. E que filme. Totalmente diferente, assim, uma respirada, né? Das coisas que a gente tem assistido ultimamente, que são muito apressadas, que tentam colocar muito essa coisa do... Ah, tem que ter uma cena agora, tem que ter uma ação agora, uma piada agora, uma coisa que prenda a atenção das pessoas. Esse filme me passou uma vibe meio Miyazaki até. De ter uma calma, de ter uma parada, de você apreciar o cenário, de você sentir o que aquelas pessoas sentem também no silêncio. E amei. Amei o filme.
E tem muito de Miyazaki mesmo. Ele lembra até um pouco Vidas ao Vento, que é uma homenagem à carreira inteira do Miyazaki, né? Esse filme, sim, ele é uma homenagem também à carreira inteira do Quentin Tarantino, né? Poderia muito bem ser o último, mas é o nono filme. Vai ter mais um, porque o Tarantino já falou abertamente que ele quer fazer 10 filmes e encerrar a carreira dele. Tomara que não aconteça, mas inclusive tem um vídeo no canal do Rapadura em que Catiúcha e Siqueirinha discutem aí, conversam sobre o que é que pode ser o décimo filme de Quentin Tarantino. Tem link aqui na postagem desse podcast. Finalizamos mais uma edição do Rapadura Cash. Deixa o seu comentário aqui, né, no site, ou manda pra gente nas redes sociais. A gente vai ficar feliz de receber o seu feedback. O que é que você achou de Era Uma Vez em Hollywood? Muito importante a sua opinião para nós. É isso, nos encontramos na próxima semana. Tchau! Thank you.
can do.